dia a todos e a todas. Desculpem pelo atraso. Já peço ao nosso primeiro secretário que faça a aferição de quórum para a gente dar abertura nos trabalhos.
Bom dia. Aferição de quórum. Vereador Frederico Godoy, vereador policial federal Suender, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino do Corinthians, vereador Jackson Charles, vereador Leitão do Sindicato, vereadora Capitã Elisete, vereadora Cleide Hilário, vereadora Celiana SOS, vereador Fred Cacheta, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz, vereador Ania Júnior, vereador Jean Carlos, vereadora presidente Andréa Rezende, vereador Carlinho da Feira. Quórum suficiente, senhora presidente?
Havendo o quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e já peço ao vereador Fred Caixeta que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Texto bíblico. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurai matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão? Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Jó 8, versículos 34 a 40, palavras do Senhor.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já abre o pequeno expediente, passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior, correspondentes e matérias a serem discutidas na sessão.
Síntese da 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias de abril de 2025, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Ramil do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, foram lidos os projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 91-2025, de autoria do vereador Reamil do Autismo, Instituto Dia Municipal do Esporte e Força, a ser comemorada no aumento do dia 1º de novembro. E a Semana Municipal do Esporte e Força no município de Anápolis e da outras providências. No item 2, projeto de lei ordinária número 92-2025, de autoria do vereador Capo Fred Cacheta, autoriza o Poder Executivo implementar escolas cívicos militares no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 93-2025, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre o reconhecimento da Orquestra de Violeiros de Anápolis como patrimônio cultural e material do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 94-2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, institui a corrida do autista no município de Anápolis como evento anual de conscientização e inclusão social e da outras providências. Projeto de lei ordinária 95/2025, de autoria do vereador Rimei Justo, que institui política municipal de educação ambiental no município de Anápolis da outras providências, usaram a palavra policial federal Suender, professor Marques e Ramil do Autismo. no grande expediente, usou a palavra vereador João da Luz. Encerrado o grande expediente, na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra Remê Júlios, vereador Remê Júlios, José Fernandes, policial federal Sueira, eleitão do sindicato Hamilton Ortiz, Alex Martins e André Rezende. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de abril em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Correspondências. Correspondência do gabinete do vereador professor Marcos Carvalho, comunicando que não poderá comparecer à sessão de 9 de abril, pois está representado na Câmara no lançamento da usina fotovoltaica na UEG. Lançamento da usina fotovoltaica da UEG. Correspondência do vereador Marcos Carvalho. Projetos protocolados são os seguintes. Projeto de Decreto Legislativo 096 do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de título cidadão na Polina ao senhor Evaí Aparecido Paulino e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 097 do vereador Alex Martins, concede título cidadão na Polina ao senhor Cláudio Alves Nascimento e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo do vereador 098-2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, que concede título cidadania na Polina ao senhor Cleineilton Aniceto de Araújo Borges e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 099-2025, do vereador Ederson Lopes, concede título de cidadania na Polina ao senhor Davi Moreira da Silveira e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 100/2025, do vereador Ederson Lopes, Instituto da Engenharia em Anápolis, da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 101/2025, do vereador João da Luz, altera a nomenclatura de portadores de deficiência para pessoas com deficiências na Lei 4.240/2022 do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 102/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, institui o programa City Câmaras do município de Anápolis, cria o selo Empresa Amiga da Segurança e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 103/2025, do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a instalação de placas informativas em obras paralisadas há mais de 30 dias, com informações sobre claras e acessíveis sobre a população. Sobre os motivos da interrupção e da outras providências. São essas as matérias encaminhadas às comissões para apreciação. Vou falar, senhora presidente.
Obrigada, Jean Carlos, nosso primeiro secretário. Quero fazer menção a duas presenças muito carinhosas e queridas por mim, mas que também contam a metade da história da nossa cidade, a metade da história da Jaiara aqui. O seu Benedito, 83 anos de história, de luta comunitária, religiosa, política, partidária. Hoje eu tive a honra de poder recebê-lo na presidência, de poder receber conselhos dele, a qual eu vou sempre na casa, para que ele possa me orientar. Obrigada, senhor Benedito, por estar aqui. Tenho certeza que o senhor é muito querido por mim e por todos aqui na Câmara. Seu filho Ditinho também, que não foge ao DNA da família, sempre dedicado à Jaiara, dedicado à nossa cidade, servidor efetivo da Prefeitura de Anápolis. Em nome deles, eu cumprimento a todos que estão no plenário. Sejam muito bem-vindos. Já abro a fala do pequeno expediente, convidando o nosso primeiro orador inscrito, vereador Ananias.
Senhora Presidente, muito obrigado. Nobres colegas, vereadores, servidores públicos, cidadãos que nos acompanham nesse caso de lei, pela rádio, pela internet. E, em nome do meu grande amigo Marcelo Scherma, meu advogado, eu cumprimento a todos presentes no plenário. Esta semana a gente celebra os 100 primeiros dias de um mandato que tem sido marcado por um trabalho incansável, diálogo permanente e ações concretas em defesa dos interesses da nossa população. Nesses 100 primeiros dias, honramos o compromisso assumido com Anápolis, atuando com transparência e responsabilidade e, acima de tudo, com ouvidos atentos às demandas de cada bairro, de cada família. Nossa atuação tem sido pautada pela firme parceria entre o Legislativo e o Executivo, porque entendemos que, através do trabalho conjunto, entregamos os resultados que a nossa cidade merece. Até o momento, já protocolamos mais de 300 requerimentos e ofícios, atendendo demandas urgentes em todas as regiões, como serviços urbanos, tapa-buracos, em vias estratégicas, troca de lâmpadas em pontos de iluminação pública, podas de árvores que ofereciam risco à segurança e roçagem de áreas públicas, garantindo a limpeza e organização de nossos bairros. Na saúde, conseguimos ajudar com vários atendimentos, medicamentos e cirurgias eletivas, auxiliando na aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de banho. E aqui eu quero ressaltar, agradecer ao Rotary Club. O meu gabinete conseguiu juntar em 100 dias mais de 7 mil tampinhas, em parceria com o Jockey Club e o CRAR, que é o Clube Recreativo Anapolino. Tenho muito orgulho de dizer isso aqui. O pessoal do Rotary lá disse que foi uma das maiores arrecadações que o Rotary já teve. Agradeço a CDL, a CIA, ao Grupo Seja, que é a classe empresarial da Juventude Anapolina, e ao Concedaia. E, em relação ao DAIA, eu quero tratar da mobilidade do DAIA, que nós estamos lutando constantemente pelo ponto de ônibus coberto lá para proteger nossos trabalhadores. Já tivemos resposta positiva, acompanhando a fiscalização e a conclusão do anel viário do DAIA. Já encaminhamos o pedido da passarela segura lá na rodovia, essencial para evitar acidentes. Mas nosso mandato, ele vai muito além da fiscalização. Estamos construindo políticas públicas inovadoras através do projeto Pode Rua, o podcast do vereador Ananias, na rua, nos bairros, nas praças, dentro do SEASA, dentro dos ônibus. E esse podcast leva a voz do povo diretamente aqui para essa casa. E a essência do nosso trabalho é essa: governar com o povo e para o povo. Apresentamos também um projeto de lei de transição energética nos prédios públicos, que vai modernizar a gestão municipal, economizar recursos e proteger o meio ambiente. Indiquei a implementação do programa Pesca Solidária, ressaltando a importância e valorizando essa atividade e esse esporte que tem crescido exponencialmente no nosso município. Também indicamos a criação do 4º Conselho Tutelar, porque nossas crianças merecem proteção integral. Como membro da Constituição, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tenho trabalhado para garantir que todas as leis aprovadas respeitem nossos princípios constitucionais. Na Comissão de Esportes, atuo para trabalhar o esporte como ferramenta de inclusão social, educação e saúde pública. Senhoras e senhores, esses 100 primeiros dias são apenas o começo. Os desafios são muitos, mas nossa equipe está nas ruas todos os dias, de porta em porta, ouvindo e agindo e resolvendo as demandas. Reafirmo meu compromisso de trabalhar incansavelmente com humildade e determinação. Conto com o apoio de todos os meus pares e do executivo, pois só unidos faremos de Anápolis uma cidade mais justa, humana e desenvolvida. Quero aproveitar também para me solidarizar com o nosso prefeito, Márcio Correia. Clamo a Deus em orações para a melhoria dele. Desejo todo o sucesso do mundo ao nosso prefeito Márcio e na sua gestão, para a nossa primeira-dama Carla e para toda a sua família. Para finalizar, também quero agradecer a toda a minha família, meus pais, meus irmãos, todos que torcem por mim, toda a minha equipe e, com certeza, a minha amada esposa, que não é fácil ser esposa de um político, não é? Meu muito obrigado, que Deus abençoe nosso trabalho e o nosso povo. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Ananias. Já convido o próximo orador, policial federal, Suenda.
São 9:51, 9:51. Vereador policial federal Suender, é do PL, é o próximo orador na tribuna. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também TV Câmara, nesta quarta-feira, dia 9 de abril. 9:52. Vamos lá, então, vereador policial federal Suender.
Bom dia a todos em plenário. Bom dia a todos, a você que está assistindo, ouvindo. Suba a tribuna para falar de dois projetos que deu entrada hoje nessa casa. E aí vai passar aí pelas comissões, solicitar aí o empenho dos pares para viabilizar o trâmite desses projetos para que ele possa surtir efeito na frente. O primeiro projeto é um projeto que visa segurança pública. Eu trabalho com segurança pública e a gente tem essa visão, essa linha de trabalhar, né, a vertente de segurança pública no município. E esse projeto, ele, vou ler aqui a emenda dele, ele dispõe sobre o programa City Câmeras de Anápolis, com o objetivo de integrar imagens de câmeras de segurança de empresas, condomínios, residências e órgãos públicos em uma plataforma unificada de monitoramento, e essa integração visa a prevenção de crimes, auxílio em investigações e promoção da segurança pública, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida na cidade. A gente viu aí, né, cada dia mais o observatório sendo uma grande ferramenta na segurança pública. Eu sempre falo que as câmeras, elas deveriam sim ser utilizadas para a segurança pública, e o observatório vem dando exemplo nesse sentido, né? Mas existem muitos locais que não existe a câmera do observatório. E ali a gente pode estar contando com câmeras de empresas, de condomínios, de residências, e essas câmeras podem estar atuando, auxiliando na prevenção e na repressão da criminalidade. Para isso, o projeto, ele cria um selo Empresa Amiga da Segurança e Cidadão Amigo da Segurança. Esse selo, ele tem mais um condão de agraciar, né, aquelas pessoas ou aquelas empresas que geram segurança pública através das suas câmeras. E para isso, né, a gente é pequenos detalhes aí, né, de benefício, mas ele tem algum benefício nas repartições públicas, claro, com o Poder Executivo aí, né, autorizando. Então é um projeto que tem esse condão, gera segurança pública, e é por isso que ele é tão importante para a cidade de Anápolis, e peço aí os pares que avaliem, né, analisem com muito carinho. O segundo projeto é um projeto sobre transparência. Todos que conhecem o meu mandato sabem que o meu mandato é feito, né, buscando aí dar transparência às questões públicas. E esse projeto, ele dispõe sobre a instalação de placas informativas em todas as obras públicas municipais que se encontrem paralisadas, com informações claras e acessíveis à população acerca dos motivos da interrupção, bem como, caso exista previsão para a retomada das referidas obras, a devida estipulação dos respectivos prazos. É um projeto em que muitas pessoas veem obras paradas, talvez as obras ficam paradas ali, e as pessoas não sabem o que está acontecendo. Por que que essa obra ficou parada? Falta de recurso, ordem judicial, qual é o problema dessa obra parada? E nesse momento, um projeto desse, ele vem e resolve essa questão. Por quê? Ficou parada mais de 30 dias, vai ter uma placa clara ali informando: olha, essa obra está parada devido à falta de recurso, falta de verbas por embargos judiciais, enfim. É importante que as pessoas, senão muitas vezes criam aquele elefante branco ali, uma vez, um ano, dois anos, três anos, ninguém sabe o que está acontecendo com aquela obra parada. Então é um projeto que as pessoas começam a perceber, a ver e detalhar como está o dinheiro empregado, o dinheiro público. Por que aquela obra paralisou? Qual o motivo que aquela obra está ali estancada, né? Então, a população tem acesso à informação dessa obra parada, dando, assim, transparência ao cidadão que queira saber os motivos de obras que estão paradas dentro do município, as obras paradas do município. E esse projeto também solicita informações que solicita, né, a todos os vereadores os trâmites aí legais dentro da Câmara, que avalie, né, analise com carinho também, porque é um projeto de transparência e o que aqui a gente acredita muito num governo de transparência. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suenda. Já convido o próximo orador escrito, o vereador Reamilton do Autismo.
Agora o vereador Reamilton do Autismo, do Podemos, vai usar a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para usar a tribuna. Agora que são 9h57, vamos ouvir o vereador Reamilton do Autismo.
Senhoras e senhores, bom dia. Comentar aqui, presidente dessa casa, vereador doutor André Rezende. Tenho meus cumprimentos também ao vereador Carlinho da Feira, cumprimentando a todos os novos vereadores, ao Bento Biancó, a todos da comunicação, segundo assista através da TV Câmara, no YouTube, também entra através da Rádio Manchete e redes sociais. Quero aqui trazer também meus cumprimentos ao meu amigo Joel, do projeto OBV da Igreja Adventista, Sétimo Dia, ali no Aldeia dos Sonhos. Tem feito um excelente trabalho ali para a comunidade, destacando ali a socialização, né, de crianças, buscando projetos interessantes. E quero aqui agradecer, Joel, a nossa parceria que tivemos ali, né, ao longo dos anos, né, eu como presidente da Associação de Moradores ali do Aldeia dos Sonhos, e você como líder religioso ali representando a comunidade, juntamente com os desbravadores, nós pudemos fazer um projeto muito importante ali no Aldeia dos Sonhos, né, onde os desbravadores levavam ali algumas iniciativas de sobrevivência aquelas crianças, e também projetos como futebol, voleibol, né, e outros projetos que ficou ali um período muito importante, significativo, para as crianças ali do Aldeia dos Sonhos. Pudemos evoluir também, dentro de outros eventos festivos ali, no projeto Hora de Viver, e quero aqui estender o meu abraço, né, para sua esposa também, a Luciana, que tem sempre olhado ali para a Aldeia dos Sonhos, né, a nossa região ali, com muito carinho. E o trabalho não para, quero aqui parabenizar, né, o trabalho que vocês estão desenvolvendo ali, ampliando, né, o ambiente, para poder ainda continuar essa parceria ali no Residencial Aldeia dos Sonhos. Né, muito obrigado pela sua presença aqui nessa casa de lei. Quero aqui também falar sobre o nosso 14º seminário, né, hoje também o primeiro ato da subprocuradoria da pessoa com deficiência aqui na Casa de Lei. Agradecer o olhar aqui da nossa presidente, né, onde nós teremos neste estado, né, hoje é a última sessão, por isso eu quero aqui chamar a atenção, né, dos familiares, das famílias de autistas em Anápolis, para que possam participar. É uma oportunidade muito incrível. Dentro dos seminários que eu já realizei aqui na cidade, né, esse é o 14º, esse é um seminário muito importante. Inclusive, agora pela manhã eu estive ali no Senai, né, e estivemos ali conhecendo parte da estrutura, né, justamente do laboratório, para questão de capacitação de profissionais. E a Anápolis tem uma lei, um projeto de lei de nossa autoria tramitando, que é um emprego apoiado para pessoa com deficiência. E nesse seminário nós estamos trazendo aqui duas pessoas muito importantes da APOIA-GO, que é a Associação de Emprego Apoiado de Goiás, que vai estar ministrando sobre esse assunto. Porque o autismo, pessoal, não termina na primeira infância, não termina na adolescência, não termina na vida adulta, é para a vida toda. Então, nós precisamos também pensar em políticas públicas para que esse autista seja inserido no mercado de trabalho. Outra situação é a parte vespertina, nós teremos aqui o doutor Felipe Mota e a doutora Tainara falando sobre contenção em tempos de crise. Então, quero aqui chamar a atenção de todos, né, que possam participar conosco. Agradecer também a parceria da Unifecaf, da universidade também, que estará conosco fazendo aqui, né, vários sorteios de brindes, né, no momento de intervalo, de uma palestra para outra. Agradecer também a parceria da Aliança Brasileira de Fisioterapia e também dos Fogos Centro Ico, no nome do Maurício, né, que é um parceiro. Nós estaremos aqui no dia do seminário fazendo aqui sorteios de abafadores. Nós sabemos que existe autista nível 3 suporte, que há necessidade de usar abafadores por conta da sobrecarga sensorial. Então nós vamos estar sorteando para os familiares aqui abafadores nesse seminário. E estamos aí estendendo também a toda a comunidade goiana autista para que possa participar de sorteio. Hoje está fazendo através das minhas redes sociais, nós estamos com 200 abafadores para serem sorteados, né, e aqueles que houver necessidade do uso dos abafadores, nos procure. Né. A princípio agora será sorteado aqui na Câmara Municipal de Anápolis, no dia 12, né, abafadores. Então, família que necessita de abafadores para os seus filhos, participe do seminário, né, e venha, de fato, aqui também concorrer esses abafadores. Eu quero aqui agradecer essa parceria, mais uma vez, do Maurício, né, do Fogo Sem Fuegos, da Aliança Brasileira de Pirotecnia e também da Associação de Pais Amigos Autistas e Outras Deficiências em Goiás, que tem feito um trabalho de acolhimento das famílias, em especial aí, né, as mães que vivem aí, né, essa pressão psicológica, e estamos aí nesse contexto de cuidar de quem cuida. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Altiz. Já convido o próximo orador para fazer uso da palavra, vereador Ederson Lopes.
10:03. Agora o vereador Ederson Lopes, do União Brasil.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, André Rezende. Cumprimentar os demais vereadores na pessoa do pastor Hamilton do Altíssimo. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão. Cumprimentar também as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. O motivo que me traz aqui nesse pequeno expediente é fazer menção que amanhã, dia 10 de abril, é o dia da engenharia no Brasil. E nós estamos dando entrada aqui hoje na Câmara, num projeto de lei, criando também o Dia da Engenharia na cidade de Anápolis. Quando nós apresentamos um projeto de homenagem como esse, não é da nossa cabeça, porque nós fomos solicitados pelos profissionais que atuam na área. E está aqui, eu quero cumprimentar o Fábio, que é o presidente do Instituto de Engenharia de Anápolis, uma das pessoas que me procurou, dando essa sugestão. Quero cumprimentar também o presidente do CREA Goiás, o Lamartine, meu amigo também, e explicar que esse projeto é o projeto Dia da Engenharia, ele alcança todas as especialidades de engenharia. Aqui na Câmara, nós já temos o Dia do Engenheiro Civil, inclusive um projeto do líder, do vereador Jean Carlos. Eu, inclusive, já fui homenageado por ocasião do Dia do Engenheiro Civil. Tem um projeto aqui de minha autoria, que é o Dia do Engenheiro Ambiental, que nós também já fizemos homenagem a vários engenheiros ambientais aqui na cidade de Anápolis. Porém, o Dia da Engenharia, ele é muito mais amplo, porque ele alcança não só os profissionais de engenharia, mas também alcança as empresas de engenharia, as empresas que têm relação com a atuação na área de engenharia. E a engenharia, ela é muito diversa, né? Várias especializações no âmbito da engenharia. Então, a intenção do nosso projeto é essa, é valorizar, é repercutir, é fazer menção, tanto dos profissionais, engenheiros e engenheiras, das várias especialidades que existem, como também as empresas que atuam na área da engenharia. E aí nós podemos citar aqui construtoras, podemos citar aqui empresas de engenharia química e diversas outras áreas de atuação, também associações, institutos, instituições que atuam na área da engenharia. Então, esse é o motivo da nossa propositura. Creio que será bem vista pelos colegas na tramitação das comissões. E encerro a minha palavra mais uma vez, agradecendo a presença do Fábio, que é o presidente do Instituto de Engenharia de Anápolis, que tem nos ajudado, juntamente com todos os engenheiros que fazem parte do Instituto, aqui da Inspetoria do CREA Goiás, inclusive dando várias sugestões, Frederico Godoy e Jackson Charles, que atuam nessa área, com relação à lei do Alvará declaratório. Esse é só um começo, viu, Fábio? Que é obras de baixo impacto, de até 210 metros quadrados, mas a intenção do nosso prefeito Márcio Correia é ir ampliando para as diversas portas, né, as diversas complexidades de obras aqui no município de Anápolis. Então, esse é só um começo. Além disso, também tem nos auxiliado, né, tem contado aí com os vereadores, em especial aqui com o nosso gabinete, para que nós tenhamos sempre ali próximos à Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano, para apresentar sugestões de melhorias, trazendo um feedback dos engenheiros que atuam em Anápolis, para que nós possamos avançar e melhorar cada vez mais a questão da celeridade dos projetos, das análises, das fiscalizações. Então, isso é muito importante. Então, é uma parceria que tanto o CREA quanto o Instituto de Engenharia de Anápolis tem aqui com a Câmara Municipal, e não só o vereador Ederson, que é engenheiro civil, mas vários outros vereadores que atuam nessas áreas, corretores de imóveis, que atuam na área da construção civil. João da Luz é um empresário do ramo da construção civil. Então, são pessoas que conhecem bem dessa área e que estão bem atentos, e que o Instituto de Engenharia de Anápolis, assim como o CREA Goiás, pode contar aqui nessa casa, porque nós estaremos sempre juntos nessa luta. É o que tinha a dizer, presidente. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Eu encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente, pedindo que o vereador Jean Carlos ocupe a cadeira do presidente para o uso da palavra.
Boa agora 10:07.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa em nome do presidente de exercício, vereador Jean Carlos. Cumprimento a todos os demais vereadores em nome do meu correligionário, do Avante, Leitão do Sindicato. Cumprimento a todos que estão aqui na plateia em nome do senhor Benedito, meu amigo da Grande Jaiara. Cumprimento aqueles que acompanham esse discurso pelas nossas redes sociais do Instagram, canal que a gente ampliou a comunicação da Câmara, fazendo que as sessões também sejam transmitidas por esse canal de mais fácil acesso para todos. Aqueles que acompanham pela Rádio Manchester e também que nos acompanham pelo YouTube. Amanhã nós completamos 100 dias de gestão à frente da presidência do Legislativo e cada um dos vereadores também completam 100 dias de gestão deste Parlamento. Quero falar com todos que é com muita alegria e com um profundo senso de responsabilidade que me dirijo a cada um de vocês. Assumi a presidência com um compromisso claro de transformar na casa um espaço de diálogo e de proximidade com a população. Resultados concretos que a gente possa entregar pelo nível e a competência dos vereadores que ocupam esta legislatura. Nestes 100 dias, já somamos mais de 2 mil ações legislativas, entre requerimentos, indicações, projetos de leis e moções. Um número histórico que reflete o trabalho incansável de vocês, parlamentares. Cada vereador e vereadora tem contribuído com responsabilidade, ouvindo e buscando a população. E quero agradecer a cada um de vocês que buscou o espírito dessa gestão, de fortalecer as pautas de interesse da cidade sendo discutidas, tanto dentro da sessão, quanto nas comissões e quanto fora, na atuação parlamentar de cada um de vocês. Entendemos que existia uma visão clara da população de uma distância da política e dos temas que vinham a ser discutidos dessa Câmara, e os senhores têm levado isso com responsabilidade e discussão. Mas entendo também um reconhecimento claro da população a reeleger 16 vereadores dentro dessa casa. As urnas são soberanas e reconheceu o trabalho de cada um desses reeleitos. Esse é um legislativo que age, que também propõe e que representa. E isso mostra a forma que essa casa tem se mantido. A casa é sua, aberta e acessível a todos. A Câmara tem sido palco de debates importantes, de decisões importantes, de construção de soluções junto à sociedade e junto ao Executivo. E isso não se limita apenas aos gabinetes. Isso faz a atuação de vocês nas ruas, ouvindo as dores e ouvindo a comunidade. A Câmara agiu com firmeza e cobrou providências da direção da Cineago para explicar publicamente às famílias quanto à questão da água suja. E conseguimos entregar soluções e ressarcimento. Isso diante da Cineago e diante de vários outros problemas sociais. Esse é um parlamento que tem se mostrado de ação e de resultados e que não se omite, mesmo diante de diversas situações. E aqui eu posso citar a cada um de vocês, não apenas das bandeiras de cada um, mas como vocês têm atuado de forma firme na defesa dos interesses dessa casa. E falo aqui um reconhecimento ao vereador Jean Carlos, atuando ao meu lado quanto às questões jurídicas para que a gente possa garantir a legalidade e o compromisso de todos. O vereador José Fernandes, entre tantas pautas, a cultura, mas ontem emocionou a todos nessa Casa de Leis, no Dia Mundial da Saúde, comemorando a volta das cirurgias cardíacas dentro dessa casa. Falo do vereador Marcos Carvalho, que diante de tanta luta, hoje comemora ao lado das cuidadoras, delas já estarem trabalhando e dentro de um credenciamento que chamará mais um número importante e colocará mais pessoas trabalhando. Vereador Wederson Lapos, que tem sido um grande parceiro dentro da desburocratização e do avanço das leis na questão do setor imobiliário e que nós já estamos entregando resultados concretos com a aprovação das últimas leis. O vereador João da Luz, sempre fiscalizando, buscando soluções próximo dos bairros e que vem aqui e traz a escuta direta que ele tem com a população. O vereador Rimê brigou, discutiu, nós propomos e já está em ação a Comissão do Meio Ambiente nessa casa, avançando num tema que não é só local, mas é mundial, mas que começa dentro da nossa casa. O vereador Domingos de Paula não se omitiu em nenhuma das vezes em cobrar e fiscalizar as ações que ele não julgou ser certas em defesa da população. Vereadora Capitã Elisete chegou agora e já trouxe um trabalho importante para discussões de políticas públicas dos moradores de rua e já tem uma audiência pública marcada, e esse é um assunto de interesse de toda a sociedade e que tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido. O vereador Fred trouxe aqui nessa casa uma situação importante que nós estamos vivendo na Câmara Municipal, que nós estamos recebendo, que é o furto de fios. E isso tem acontecido nos nossos imóveis públicos, nas nossas praças e nas casas. Nós precisamos enfrentar essa situação com a competência e altivez que essa casa tem. O vereador Lesimar Silva, trazendo os problemas do bairro dele, sempre atento a essas questões e sempre ativo, vereador de comunidade, próximo das pessoas. A vereadora Cleide Lares está sempre à frente da Procuradoria da Mulher, mostrando que esse trabalho não esmorece, entregando resultados todos os dias. O vereador Carlinho da Feira veio para essa casa trazendo um segmento importante, popular, e que hoje é muito bom quando a gente anda nas feiras e eles falam: nós temos um representante na Câmara Municipal. O orgulho dos feirantes com a sua pauta engrandece a nossa casa. Parabéns, Carlinho. Vereador Fred Godoy, ativo e atuante em diversas áreas, mas ele tem cobrado muito sobre as questões imobiliárias. Ele é próximo e parceiro dos colegas e das pessoas portadoras de deficiência, levando não as ações apenas dessa casa, mas sendo também autor e protagonista de ações nos bairros, uma pauta que ele assume ser protagonista e faz realmente as coisas na prática. Vereador Divino chegou agora também e já mostrou o que vem. Defende o terceiro setor com propriedade de causa de quem vive essa realidade que faz a diferença. Vereador Jackson Charles, ontem, diante de tantas as demandas e de tantos questionamentos, mesmo em quarto mandato, com a experiência que ele tem, tem a humildade, a competência de ir numa escola, de estar próximo da educação, de comprovar a qualidade da merenda e de trazer debates e contribuições positivas e importantes para essa casa, sempre atento e atuante. O vereador Leitão, do sindicato, tem uma pausa importante aqui dos industriários. E não esmoreceu em cada uma delas de cobrar ações nesse sentido. Parabéns, Leitão, por cobrar as questões do DAE, por trazer as questões dos trabalhadores e por avançar nessa pauta. A vereadora Thaís Souza, uma vereadora experiente e que tem trazido projetos de leis inovadores para que essa causa, que é a causa animal, é a causa do meio ambiente, da saúde pública, esteja à frente, que a nossa Câmara saia na frente a tantas outras câmaras no país, porque ela conhece a realidade da pauta que ela defende. Dentre tantos outros vereadores que não estão aqui presentes e que farei a citação de cada um deles, que é a vereadora Celiane da SOS, também importante dentro dessa causa. Só um minuto, vereador. Eu quis questão de citar a cada um de vocês, porque a presidência não é a presidente. Eu fui eleita por unanimidade para potencializar o trabalho de cada um de vocês. E eu tenho me dedicado a que cada pauta seja vivenciada. E quero que o vereador Hamilton chegou agora falar da pauta dele. Não existe um único dia que o vereador Hamilton não me procure para trazer uma inovação, um direito e uma questão dos portadores, das pessoas com deficiência. Então, eu quero dizer que essa presidência é de cada um de vocês. Enfrentamos juntos questões delicadas e questões que nós precisamos avançar juntos. E faremos o melhor para cada um de vocês e vocês têm um compromisso. Mas, o compromisso principal de quando eu me elegi presidente dessa casa é o respeito e que eu permitiria, que eu daria condições de cada um de vocês fazer o trabalho. E é o que eu tenho feito e reafirmo esse compromisso. Não só para os próximos 100 dias, mas para todo o meu compromisso enquanto presidente dessa casa. Com a parte, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Não poderia deixar de parabenizar a senhora pelo trabalho que tem feito à frente da mesa, à frente da Câmara. Evidentemente, é um trabalho conjunto da mesa e de toda a Câmara. Mas a senhora entrou e, como a primeira mulher presidente dessa casa, enfrentou problemas de ter que reduzir gastos na Câmara Municipal, né, logo no início do seu mandato. Então, uma situação difícil, mas que a senhora encarou. Não jogou para debaixo do tapete, foi transparente com todos os vereadores, foi transparente com a imprensa e com a sociedade. Eu tenho certeza que essa demonstração, nesses primeiros 100 dias, elas vão se demonstrar ao longo dos 2 anos do mandato da senhora. E eu quero aqui reiterar o meu apoio total à senhora, enquanto presidente, à mesa diretora. Pode contar com o vereador Ederson. Obrigado. Eu vou falar.
Uma parte, vereadora.
Eu agradeço, Ederson, e o seu apoio tem sido engrandecedor para essa mesa. Uma Só parte. Um minuto, vereador. Eu gostaria de citar o vereador Swender, que ele não estava aqui, e eu quero fazê-lo com ele presente. O vereador Suender tem um papel fiscalizador. Um vereador que não se cala diante dos problemas e das omissões, e as suas contribuições engrandecem muito a nossa gestão. E a sua parceria muito me honra. Presidente, queria que você me desse mais um minuto para que o vereador Hamilton pudesse ter sua parte.
Tempo, senhora presidente. Bom, quero aqui agradecer a atuação da senhora frente ao Legislativo Anapolino. Tem feito uma diferença. E falar também da nossa pauta, né? Quando, no primeiro momento, estando vereador, nós pudemos implantar aqui, junto à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, também pautas voltadas para a pessoa com deficiência. No segundo momento, a gente já tinha tentado algumas outras vezes, não tínhamos tido sucesso, mas quando eu falei para a senhora, precisamos montar aqui a Procuradoria da Pessoa com Deficiência. Existe um contexto dentro do Legislativo de muita ouvidoria, e contexto também de defender a pauta. Inclusive, no primeiro momento da nossa conversa, eu tive uma situação de uma criança autista que foi agredida. Eu fui falar com a senhora e então a gente começou a ter o diálogo e a senhora já entendeu a necessidade. Hoje nós temos a Subprocuradoria da Pessoa com Deficiência, que nessa Casa de Lei, a primeira do Brasil, destacando essa luta. E aí o trabalho é fazer rede. Ontem eu estive na Delegacia da Criança e do Adolescente, já justamente montando essa rede para que nós possamos defender também as pessoas com deficiência aqui dentro da casa, mas não apenas com o papel do legislador, mas como ouvidoria e defensoria. Então, agradeço a senhora mais uma vez pela oportunidade e por esse olhar tão específico para a nossa comunidade.
Te agradeço muito pela parceria. Eu tenho muita honra de ter montado, sim, ao lado de vocês, a Procuradoria da Pessoa com Deficiência. E ontem, uma parceria da presidência e da Procuradoria, nós já fechamos uma parceria para uma palestra de formação para todos os servidores, vereadores dessa Casa de Leis, para que a gente comece a aprender Libras e que a gente tenha um mínimo de formação para atender essas pessoas aqui nessa Casa de Leis. É a nossa escola do Legislativo trabalhando para que os nossos servidores sejam cada vez mais qualificados. Muito obrigada.
Réplica, vereadora.
Réplica?
João da Luz.
Vereador João da Luz.
Quero, presidente Andréia, quero agradecer pela consideração, pelo respeito pelo nosso trabalho, suas palavras elogiosas, reconhecendo nossa atuação como fiscalizador dessa casa. Eu quero também parabenizar você pela competência, pela honestidade, você foi muito franca, como o vereador Edson falou, a respeito da responsabilidade fiscal dessa casa. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. Nós entendemos a austeridade implantada nessa casa, que foi preciso. Nós fizemos força para poder fazer com que os outros vereadores também entendessem que essa questão matemática 70-30, muita gente tinha muita dificuldade. Então, eu quero deixar registrado que você tem o meu apoio também para poder gerir essa casa. Obrigado e boa palavra.
Obrigada, vereador João da Luz.
Réplica, presidente.
Vereador Remê Júlio.
Obrigado, presidente. Só cumprimentá-la pela fala, pelo discurso e pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente do Poder Legislativo, de forma muito republicana, democrática e responsável, respeitando as diferenças político-partidárias, os posicionamentos. Isso é muito importante, fortalece a nossa democracia, fortalece o Poder Legislativo. A gente sabe dos desafios que a senhora tem enquanto primeira mulher presidenta deste poder nesta cidade. A gente sabe das dificuldades, eventualmente dos preconceitos, dos desafios. Então, quero dizer que tem o nosso apoio e a nossa disposição de fortalecer o seu trabalho em prol do Poder Legislativo e da cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, muito obrigada, Renê, pela sua parceria e pelas suas contribuições ao Poder Legislativo. Vereador Divino.
Presidente, primeiramente eu gostaria de citar um ato que aconteceu em 2022. Naquela oportunidade, conheci a Vossa Excelência somente através do mandato de vereadora, mas não pessoalmente. E a gente foi convidado para fazer uma ação ali no Parque Ipiranga, foi quando eu tive a primeira oportunidade de conversar pessoalmente com Vossa Excelência. E a gente, naquele momento ali, eu vi que eu estava falando não era com a vereadora e nem com a mulher, mas sim com a líder, na condução de todos os trabalhos feitos ali. E quando a gente teve a oportunidade de ganhar a eleição, eu lhe procurei e disse: você é minha candidata à presidência da Câmara. Não sei se você é, mas eu quero votar em você. E quero deixar bem claro aqui que eu não errei no meu voto. Eu acertei em cheio, porque a senhora é uma líder nata e conduz essa casa com muito brilhantismo. E quero dizer para a senhora, da minha lealdade, da minha fidelidade, enquanto eu estiver como vereador, a sua pessoa. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Divina. Aquele dia eu também falava com o líder. Foi a primeira vez que eu te liguei, te pedi para fazer uma ação ao meu lado. E eu falei o seguinte, vou dividir aqui com vocês. Falei, Divina, eu preciso fazer uma ação no Parque Ipiranga, mas eu preciso que você coordene a ação, que você leve as pessoas e que você faça todo o movimento. E é amanhã às 16 horas. Tinha menos de 24 horas para ele fazer. Ele levou as pessoas, ele organizou o movimento e ele entregou toda a ação pronta dentro da pauta dele. Então, naquele dia, eu passei a te admirar e te reconhecer e a gente começou a ser amigo. Obrigada, Divino. Vereador Luzmar Silva.
Também quero parabenizar a senhora pelo trabalho, pela expertise, inteligência. Quando foi ventilado aquele processo meu, sei que muita a pressão foi grande em cima da senhora, mas a senhora fez a expertise, esperar, aguardar o momento, né? Mas sei que os bastidores, a pressão, as pessoas querendo a resposta, mas a senhora foi muito inteligente, né? Esperar o momento certo e no final a gente provou aí a inocência e fico feliz, né? Te conheço há mais de 25 anos, fizemos muita campanha junto com o seu pai, né? E estamos felizes de ter a senhora como presidente, acertando as atitudes e sempre sou visto, né? Sempre que a gente procura, dá toda a atenção do mundo e com isso facilita o trabalho nessa casa, né? Quando o presidente dá toda a estrutura para a gente trabalhar, com certeza as coisas fluem com mais naturalidade. Obrigado, Evandro Barato.
Obrigada, vereador Luzimar, sempre respeitando o devido processo legal, respeitando as pessoas. E você fala aí mais de 25 anos, sempre pega a nossa idade aí. Eu cometi um ato aqui, quero fazer um reconhecimento. O vereador Ananias estava ali do ladinho de mim, então a bancada o tampou e eu estava falando, olhando para cada um. E Ananias, você não tem sido apenas um secretário da mesa diretora, você tem sido um amigo, um companheiro, uma pessoa que está ali pronto sempre para ajudar. E você tem se destacado como um vereador que acabou de assumir pela sua coragem, pela sua expertise de enfrentar pautas. Então, parabéns pela sua atuação, meu reconhecimento, como você disse, que não seja só os primeiros 100 dias, seja um mandato muito profícuo e de muito sucesso. Obrigada a todos e vamos já convidar o próximo orador inscrito para a gente dar sequência aqui no nosso grande expediente. Eu agradeço muito a parceria de cada um de vocês, vereador Fred Cacheta.
Agora, 10h25, o vereador Cabo Fred Cacheta, do PRTB, usa a tribuna e a gente vai ouvir o vereador do PRTB. Na sessão dessa quarta-feira, 9 de abril, são 10 horas e 26 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimento toda a mesa, na pessoa da minha presidente, vereadora André Rezende, do qual agradeço, não pedi parte, pois iria utilizar para dar andamento na casa. Quero te agradecer pela parceria, né? Para mim é um prazer ter Vossa Excelência como presidente dessa casa. Estamos no segundo mandato juntos e a senhora sempre se postou uma pessoa que é imparcial, que trata todos com equidade e que realmente tem feito a diferença na cidade de Anápolis, né? Enaltecendo o trabalho de cada vereador, isso mostra a grandeza da senhora frente ao Poder Legislativo. Então, muito obrigado pelas palavras direcionadas a mim. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, nas pessoas de um grande promissor comentarista político, Adailton Júnior, muito obrigado pela presença. Quero cumprimentar também meu amigo policial e piloto de helicóptero, Sargento Clebin, que também se faz presente, muito obrigado. Cumprimentar você que nos acompanha através da Rádio Manchester e também através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, dois assuntos que eu trago aqui hoje. O primeiro deles é apenas, inclusive a senhora tem feito uma defesa e realmente tem tentado solucionar, que é referente ao centro de convivência do idoso, ali no distrito de Goialândia, né? Está sendo corriqueiro pedido no celular da gente, muitas pessoas querendo, e realmente não está surgindo efeito. Então, peço a ajuda da senhora, que já levantou essa bandeira, para que aquele centro de convivência volte a funcionar, para que traga uma alegria, um conforto às pessoas ali daquele distrito, que realmente tem solicitado, não só isso, várias coisas, mas em especial esse centro de convivência. Bom, antes de eu começar o meu segundo assunto, eu quero dizer que antes que vierem dizer que eu estou com discurso político, discurso politiqueiro, eu já ganhei eleição daqui 4 anos. Talvez eu não seja candidato a deputado estadual. Então não é discurso político. Eu estou aqui em respeito aos meus patrões, que são o povo. O povo, sim, me procura e eu estarei defendendo cada um deles. E o assunto que eu quero tratar é a respeito do restaurante popular. Queria ter tratado ontem, mas devido à troca de comando de alguns batalhões da Polícia Militar, eu tinha que estar presente, não pude estar presente na sessão ordinária de ontem. Mas o restaurante popular, vereador Luzimar Silva, que me ajudou a levar ali para o residencial Morumbi, visto que a população ali precisava, não é luxo, precisava, muitos trabalhadores. E quando conseguimos, muita festa foi feita, muitos agradecimentos. Mas o que vimos semana passada foi o fechamento daquele restaurante, que muitos nos entristeceu. E procuramos saber o que aconteceu, por que foi o fechamento, como vai ser a condução. E chegaram 3 vertentes para mim, vereador Luzimar Silva. A primeira, que foi as questões sanitárias, que foi fechado pela Vigilância Sanitária. Apesar que eu não vi nenhuma notificação, que quando a Vigilância faz a notificação, o fechamento de algum estabelecimento, ela coloca um documento na porta dizendo que fechou aquele estabelecimento e a assinatura. E não vi. A segunda vertente foi quebra de contrato por parte do empresário que estava ali conduzindo, dizendo que o suco que era para ser de polpa era de saquinho, dizendo que a quantidade de refeições era X e ele estava servindo X menos 50, colocando esse 50 entre parênteses, que eu não tenho essa informação precisa. E chegou também até a mim que realmente foi fechado, porque ele está sem receber, parece que o mês de dezembro foi cobrar, teve essa retaliação, e aí foi fechado aquele restaurante. Independente qual seja a verdade, porque eu não estou aqui para defender patrão, não. Não estou aqui para defender empresário. Estou aqui para defender o povo. Se estava produzindo de forma errada, conforme chegou a primeira vertente sanitária, pode fechar, tem que fechar mesmo. Se estava produzindo o suco que era para ser de polpa e estava de suco, que dê a punição também. Agora, quem não pode ser prejudicado é o povo. Esse sim não pode ser prejudicado. E o senhor esteve lá comigo, servindo em pé. Primeiramente, que demorou muito na segunda. E eu nem vou dizer que ontem, 11h45, que eu recebi aqui, gente chegou lá para pegar e já não estava lá mais. 11h45. E tem gente que almoça de meio-dia a uma que foi buscar lá. Servindo em pé. Demorou para chegar. Também não quero entrar no mérito de como chegou. De forma totalmente errada, que questões sanitárias. Numa van que não é refrigerada, servindo no sol. No sol. Nem para pegar uma sombra lá. E quando fui questionar a secretária, infelizmente mal assessorada, até a secretária muito educada e muito competente, mas mal assessorada, os assessores quiseram partir para cima de mim com palavras, nem quero entrar nesse caso, que infelizmente eu tive que também me alterar, e não foi por causa da secretária, foi da assessoria que a acompanhava. E quando eu questionei sobre a falta de suco, disse que estava vindo. E até o final, acabou se servindo todas as mesmas marmitex e o suco não chegou. Quando questionei, disse que faltava a tampa. Faltava a tampa. No começo estava servindo somente a Marmitex, vereador Domingos. E eu perguntei, cadê o talher? Não, vamos servir o talher. Falei, vai comer com o quê? Na época da pedra, com a mão? Aí deram um jeito, lá apareceu lá uns colherzinhos lá. Apareceu lá no final. No final. E eu questionei também, por que que não abre o restaurante para esse pessoal sentar? Porque tinha gente sentada no chão, vereador Domingos. Vereador Renê, no chão. E a secretária viu e foi lá conversar com a pessoa que estava comendo no chão. Tampar um erro com o outro não é a maneira correta de se fazer, não. Não sou a favor do erro. Não estou aqui pelo empresário, não estou aqui, não. Estou aqui pelo povo. Que realmente foi vexatório o que vimos ali, vereador Luiz Macedo. Vexatório. E eu fiz questão de comprar uma marmita para mim. Eu fiz questão. Não queria dado, não. Que fiz questão de comprar uma marmita para mim para ver a qualidade da comida. E aí, para minha surpresa, quer dizer, não era nem surpresa, que realmente eu já esperava. Feia, mal acondicionada, e que realmente, eu acredito que na época da escravidão, acho que uma refeição era mais nutritiva e bonita do que aquela. Estarei lá indo hoje novamente, vereador Luzimar Silva. Estarei indo lá. Porque eu pensei que isso iria ser corrigido, como ela disse mesmo, queria corrigir, que era o primeiro dia, mas ontem já chegou a notícia que não serviu nem até meio-dia. Nem até meio-dia. E muitos trabalhadores precisam daquele restaurante popular. Quando eu perguntei para ela onde eles iriam comer, ela falou na casa deles. A resposta que eu tive foi, eles vão comer na casa deles. E eu falei, mas quem vai comer na casa, eu acho que ele preferia fazer. Quem vem comprar aqui é quem está trabalhando. Quem realmente precisa comer, voltar para o trabalho. Se fosse para ir para a casa dele, é o que eu fazia na casa dele. Você concorda comigo, Lucivão Machado? Então estarei indo lá novamente. Espero que esses pequenos erros sejam corrigidos, porque um talher tem que ser dado. As pessoas devem fazer suas refeições de forma confortável, sentadas, porque está pagando aluguel. O aluguel está sendo pago daquele local, mas está fechado para a população. Quem está pagando o aluguel é o povo que está ali na porta esperando para pegar. Aquele povo lá paga os impostos dele. Mas receberam de porta fechada. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Réplica.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Réplica ao vereador Lucimar.
Sim, faço questão de retornar lá hoje também com o vereador Fred Cacheta. E realmente, como eu falo, a gente é cobrado. Onde choveu de mensagem, de áudio, e quero pôr só esse aqui de muitos que recebi. Então, é a cobrança, talvez a gente fala, acha que a gente está fazendo pretexto, sai tanta conversa, mas realmente é uma situação complicada. Aí vi com a secretária, ela disse que hoje ia aumentar o número de refeição. Faz questão de nós ir lá e acompanhar, né?
A réplica,
é um pedido público. Devolvo a palavra.
Vereador Domingos de Paula.
Obrigado.
realidade que a gente está vendo, que está acontecendo na cidade, são intervenções que o executivo está fazendo, que na realidade está piorando a qualidade de vida das pessoas. Lá diz que estava faltando 80 refeições. O pessoal estava almoçando dentro de um restaurante, sentado, colher. E são aquelas pessoas simples que trabalham na redondeza ali, um servente, um mecânico, um que trabalha na frutaria, um que trabalha no supermercado, para lá com R$2 para poder ter a sua refeição. O prefeito vai lá de forma equivocada, faz a intervenção, porque não chamou o dono do contrato e conversou, ó, tá faltando, nós vamos começar a fazer uma vistoria aqui, se porventura faltar, nós vamos tirar você. Mas não deixar esse caos que está acontecendo em relação ao restaurante lá não.
Réplica, presidente. Obrigado. Eu, como morador da região, e coincidentemente, há uma semana atrás, duas semanas atrás, almocei a feijoada daquele restaurante, que é todo sábado, era todo sábado, né? Lá em casa. E essa foi uma política copiada, um modelo copiado da gestão do ex-prefeito Antônio Gomide, Partido dos Trabalhadores, que inaugurou e entregou o restaurante popular da Jaiara e que vinha dando certo. E é a tecla que a gente vem batendo. É preciso corrigir os erros, os equívocos, mas de forma planejada, não de forma improvisada. Né? Você faz algo simplesmente para fazer uma cena teatral e cria todo esse embaraço. Então, cumprimentar o vereador Luzimar e Fred Cacheta, que também são da região, por esse trabalho de fiscalização. E eu espero, sinceramente, que volte à normalidade em benefício daquela nossa comunidade. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Rimei Jules. Já convido o próximo morador a fazer uso da palavra, vereador João da Luz.
Agora, 10h40, o vereador João da Luz é do Cidadania. Ele vai usar a tribuna. No grande expediente, ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal. Na sessão desta quarta-feira, 9 de abril de 2020. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar todos os vereadores da mesa, os novos vereadores, as pessoas presentes no plenário. Cumprimentar os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero cumprimentar de forma especial. Ela falou que sempre ouve aqui a Rádio Manchester e ela é fã de carteirinha do João da Luz. A minha amiga Emanuela Borges, e ela está fazendo aniversário hoje. Está fazendo 13 anos. Eu quero mandar um abraço para você, Emanuela. Obrigado por acompanhar aí os vereadores, né, pela Rádio Manchester. Eu queria dizer o seguinte, que é novo governo, é novo chefe do executivo, é nova administração, é choque administrativo. O que não está certo, está de parabéns o prefeito, tem que corrigir mesmo. Eu tenho certeza que a adequação vai chegar a tempo e a hora. Não precisa de ninguém ficar desesperado. Nenhum trabalhador vai ficar sem um restaurante popular do Morumbi, de forma alguma. Então, quero deixar registrado aqui que as ações no sentido de corrigir aquilo que não está certo, aquilo que não está caminhando de acordo com os interesses dessa nova gestão, tem o meu apoio. Por exemplo, que eu quero deixar registrado aqui com relação ao Bolsa Atleta de 2025, que é um programa bom, certo? E eu sou incentivador do esporte, divino é incentivador. Nós temos várias pessoas aqui, o Luzimar Silva, vários vereadores incentivam o esporte. Uma das maiores cobranças nossa é com relação ao Bolsa Atleta. E já está garantido aqui para 300 atletas da cidade de Anápolis, atletas de base, base 1, base 2, atletas de alta performance. que eles vão ter o quê? A Bolsa Atleta. Agora eu queria só pedir, inclusive, as inscrições para a Bolsa Atleta começa dia 14, agora de abril, e vai até 14 de maio. Então deixar você que é atleta, que quer participar desse programa, ficar atento para poder fazer a sua inscrição. Eu queria fazer uma observação rapidamente aqui. Nós estamos, como papel fiscalizador, solicitando critérios, viu, vereadora Andréia, vereador Jean Carlos, líder, né? Nós estamos solicitando critérios, não apadrinhamento. Nós sabemos que tem muitos atletas de alta performance que antigamente, no passado, ficou fora, certo, para atender alguns atletas que não eram de alta performance. Então, nós estamos pedindo, solicitando critérios, análise socioeconômica, que as pessoas sejam atendidas de forma criteriosa, não por apadrinhamento. Esse é o pedido que o vereador João da Luz solicita.
A parte, vereador.
Vereador Divino, por gentileza.
Vereador, eu gostaria de parabenizar por trazer um tema tão significativo aqui nesse plenário e dizer a Vossa Excelência que o critério do Bolsa Atleta, ele é de rendimento e de iniciação. Porém, os critérios para poder escolher o atleta que vai receber a bolsa é de acordo com a pontuação que ele tem a nível de Estado, a nível de Brasil e a nível de mundo. Então, ou seja, se um atleta disputou uma competição mundial, ele pontua mais. Se ele disputa somente um brasileiro, ele pontua menos. Se ele disputa somente um goiano, ele pontua menos ainda. Não pode se juntar as notas das três modalidades para poder fazer a somatória. E sim, a melhor nota que ele tiver na competição que ele está disputando. Então, é muito importante que a gente entenda isso. O Bolsa Atleta não é um projeto social. É para poder prestigiar aquele atleta de alto rendimento que tem resultado significativo, entendeu? Representando a cidade de Anápolis e a sua agremiação do qual ele participa. Só para poder registrar.
Obrigado, Divino, pela contribuição. E registrar, né? Parabenizar o prefeito, né, por considerar, né, e respeitar os atletas da cidade de Anápolis. Principalmente aqueles que é de alta performance, de alto nível, né, que precisa de ter o quê? Um investimento, tem que ter a valorização por parte do executivo. E eu queria também pedir um apoio aqui de todos os vereadores, por uma indicação, nós que defendemos o esporte novamente, né, nós já fizemos essa provocação no passado, fomos atendidos e agora nós encaminhamos para o chefe do executivo, Márcio Correa, indicando para criar a Copa Municipal de Futebol da Várzea de Anápolis. Muito importante a gente valorizar também esses campeonatos que já acontecem hoje de forma autônoma. Então, ter a contribuição do poder público também é importantíssimo para esses praticantes, né, dos quatro cantos da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente Andréia. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já convido o próximo orador, vereador Domingos de Paula, que dividirá o seu tempo.
Agora, 10h46. Hoje é quarta-feira, 9 de abril de 2025. Vereador Domingos Paula, do PDT, vai usar agora a tribuna no grande expediente. Está dividindo o tempo. O vereador pode dividir o tempo em 10 minutos. E cada vereador utiliza. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente. Ao começar minha fala aqui, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo 100 dias à frente do Poder Legislativo. A gente sabe do desafio, a gente sabe da entrega que tem que ser por parte de quem senta naquela cadeira, mas com certeza a senhora está fazendo um excelente trabalho. Cumprimentar as pessoas aqui no plenário também, você que nos acompanha pela Rádio Manchester, nos acompanha pelo YouTube aí. Na realidade, a nossa intenção nem era de usar o grande expediente hoje, era para deixar para usar a partir de segunda-feira. Mas devido a uma fala aqui no pequeno expediente de um vereador, então a gente vai usar. Em relação a obras paradas na cidade, o vereador quer que coloque a placa para poder informar a população o que aconteceu. Eu vejo o contrário. O executivo tem que concluir aquela obra que foi inicializada na administração passada, porque quando você dá o pontapé para poder fazer uma obra, numa região, em um bairro, é porque tem a solicitação da população daquela região ou o pedido do morador daquele bairro para que aquela obra possa ser concluída. Eu lembro quando a gente retornou ao Poder Legislativo em 2016 e assumiu em 2017. A cidade, principalmente a Avenida Brasil, ali estava um caos, aqueles viadutos parados e precisava de fazer intervenção, porque quem tinha comércio ali, o comércio tinha acabado. E o que, que a gente fez? A gente deu continuidade. Deu continuidade, fez, teve a coragem de abrir a Avenida Brasil ali, colocar manilha que cabe uma pessoa dentro para poder realmente resolver aquele problema. E hoje eu vejo ali a ponte estaiada, parada. Tem que dar continuidade. Aquela ponte estaiada dá um fluxo ali de mais de 40 mil pessoas interligando um bairro com o outro, interligando a Avenida Brasil com a Avenida Pedro do Vico. Então, aquilo ali é fundamental para aquela região. Fundamental. Uma outra obra, que eu vou começar a partir de semana que vem, sempre subindo a tribuna e tocar em relação a ela, em relação à construção do prédio da Câmara Municipal. Foi aprovado um projeto, foi doado um terreno a esse Poder Legislativo, foi começado a fazer a terraplanagem e o Executivo que assumiu e disse que não vai fazer. Irmão, se você não for fazer, devolve o prédio que era da Câmara, então, que está o centro administrativo. Aquilo foi vergonha nacional falando do Poder Legislativo. Se você não for construir o novo prédio da Câmara Municipal, que você possa devolver aí o centro administrativo para a Câmara Municipal e retorna à antiga prefeitura. Ali comporta, sim, o Poder Legislativo. Nós precisamos de ter uma sede nova, não para vereador, o servidor, principalmente o servidor efetivo que trabalha na Câmara, tem que ter uma casa para chamar dele. E principalmente o cidadão anapolino. O cidadão anapolino precisa de ter uma Câmara para assim, ó, aquele prédio ali não paga aluguel, aquele prédio é da Câmara Municipal. Sem contar, a partir do momento que a Câmara tiver sua sede, é mais de 1,5 milhão por ano de economia que vai ter de aluguel. Então, se porventura o Executivo não estiver ouvindo, mas deve ter alguém que está ouvindo, prefeito, se você não tiver aí com intenção de construir o novo prédio da Câmara Municipal, que o senhor possa entregar para a Câmara Municipal o centro administrativo. Entrega o centro administrativo e volta para o antigo centro administrativo. Ali comporta, com certeza, o prédio da Câmara Municipal. Hoje recebi também uma ligação ali da escola Clóvis Guerra, na Grande Geara. Está faltando ali material higiênico para que os alunos possam aderir aos banheiros. Está faltando óleo para que possa fazer as refeições ali. E eu vou fazer uma visita na escola para poder realmente confirmar. E se porventura tiver, na segunda-feira eu vou vir aqui e vou subir na tribuna e vou falar. Mas a nossa fala hoje é em relação ao colega que subiu na tribuna e falou em relação às obras. As obras têm que terminar. As obras que estão paradas, a população espera que o Executivo possa dar continuidade e entregar essas obras à sociedade, principalmente a ponte estaiada que liga a Avenida Brasil e a Avenida Pedro Vico. Presidente, eu vou parar e mais uma vez cumprimentar a senhora pelo 100 dias. Eu sei que não é fácil, eu sei que a senhora muitas vezes só tem uma criança pequena, larga sua filha, seu esposo e vem aqui para poder fazer esse trabalho espetacular que você está fazendo, tá? Parabéns pelos seus 100 dias.
Obrigada, vereador Domingos de Paula, agradeço a parceria. E já fará uso da palavra 5 minutos, vereador José Fernandes.
Para 10h52, vereador José Fernandes, vice-presidente da Câmara, usa a palavra.
Bom dia, eu quero cumprimentar todos que estão aqui presentes e assistindo à distância na pessoa do meu amigo Branco, grande amigo de Souzânia. Presidente, o que me motiva a subir aqui hoje na tribuna é para para falar sobre as ações de saúde que fizemos nessa semana, e eu falo fizemos no sentido de poder legislativo. Na segunda-feira, à noite, prestigiando aqui o início do lançamento da primeira conferência de saúde trabalhador, da trabalhadora, um tema proposto pelo colega de mesa, vereador professor Marcos, que ontem continuou com as atividades ali na Estância Parque Hotel, o dia todo e lotado. Parabéns, Marcos, é mais uma ação que o Poder Legislativo acompanhou nesse tema saúde. Ontem fizemos também aqui um momento em que tiveram presente vários profissionais médicos e não médicos, profissionais da saúde, envolvidos na retomada das cirurgias cardíacas, que não é só o cirurgião, é o cardiologista que atende, é o perfusionista que controla a circulação extracorpórea, é o instrumentador que acompanha o cirurgião, e foi um momento em que a gente discutiu, trouxe a linha do tempo das cirurgias cardíacas aqui em Anápolis, que desde 99 existe esse serviço, mas infelizmente foi interrompido por um período de 1 ano e 7 meses por causa do desleixo e da incompetência do prefeito anterior, mas graças a Deus estamos aí com as cirurgias em pleno vapor acontecendo, e mais, os exames de cateterismo, que muitos pacientes foram para Catalão, Goiânia e outras cidades, eles começaram a ser feitos pelo SUS aqui em Anápolis, de novamente. Então, está sim acontecendo ações, e agora nesse contexto do Dia Mundial da Saúde,
aposto,
que foi comemorado há 2 anos, há 2 dias, e que a gente traz essa agenda tão positiva para Anápolis. Pois não?
Vereador José Fernandes, parabéns pelo retorno das cirurgias cardíacas, importantíssimo. Mas eu queria pedir de Vossa Excelência só um esclarecimento. Quais são as cirurgias cardíacas? Porque tem algumas que não faz ainda, né? Marca passo, por exemplo, não faz, né?
Obrigado, vereador João. As cirurgias cardíacas estão acontecendo, foram as trocas valvares, revascularização, e a cirurgia de marca-passo também está acontecendo. O que tem muita demanda é especificamente sobre um tipo de marca-passo que aqui em Anápolis não está habilitado para pagar, que é o marca-passo do CDI, que deve ser essa questão que está te dando dúvidas aí. Esse tipo de marca-passo, a secretaria já está procurando habilitação para fazermos também aqui. Hoje está fazendo na Santa Casa, em Goiânia, e no HC, no Hospital das Clínicas. Mas nós estamos... O problema é burocrático, não é hospital nem profissional. Tem o paciente, tem o profissional, tem o hospital para fazer, mas não tem a burocracia, é a habilitação, tá? Mas, se Deus quiser, vamos habilitar o mais rápido possível para também fazer esse tipo de cirurgia. E dizer aqui também, nesse minuto final, sobre a saúde do nosso prefeito Márcio Correia. Ontem, à tarde, ele teve um episódio de calafrio, teve também 3 episódios de vômitos e um mal-estar no final da tarde. Eu fui lá acompanhar ele na casa dele, fizemos o primeiro atendimento ali, as primeiras medicações, e por cuidado, nós encaminhamos para o hospital. À noite ele fez uma bateria de exames, amanheceu muito bem, hoje ele está muito bem, já estive com ele pessoalmente, já estive com a equipe que assiste ele, e ele vai fazer hoje, durante o dia, mais uma bateria de exames para excluir outras causas. O que é importante dizer aqui e deixar público é de que, não tem a ver com o episódio anterior que ele foi internado, foi um momento, nesse momento agora, de gastroenterite, que provavelmente foi infecção intestinal que ele pegou aí, se alimentando em diversos lugares que ele vai, mas que não tem conexão, link com o episódio anterior. Outra coisa, aventaram a possibilidade de transferência, que ele chegou no hospital de helicóptero, que ele ia de avião para outra unidade, para outra cidade, isso não aconteceu, não tem nada disso. O prefeito está bem, ele está sendo assistido aqui na cidade, todos os exames que foram feitos até agora estão normais, e o intestino dele, ele já começa a se alimentar um pouco hoje, e o intestino já se normalizando. Então, provavelmente, a previsão de alta dele é para amanhã, exatamente nos 100 dias, que, por sinal, mantém a agenda que ele vai fazer amanhã, nos 100 dias. Presidente, era isso que eu queria para falar. Desculpa aí, sobre a oposição, eu fui oposição 4 anos. Mas eu fico até vendo alguns vídeos meus da legislatura anterior para ver se eu atuei de forma tão ridícula. E eu tenho certeza que não, porque eu era um, o dia 2, 3 no máximo. E se eu fosse assim, ia ter 20 aliados aqui do prefeito para me rebater. Mas como é baixo os temas e o assunto e a forma como aborda. Obrigado.
Obrigada, vereador José Fernandes. Próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles.
São 10h58, agora o vereador Jackson Charles, do PSP, vai usar a tribuna do expediente. Você acompanha a transmissão da sessão aqui pelo canal da TV Câmara e pela Rádio Manchester.
Cumprimento a mesa, na pessoa da presidente André Rezende, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presidentes da sessão ordinária. Quero aqui, em nome do vereador René Jules, elegantíssimo vereador René Jules, que tem um bom gosto na cor do terno e da gravata, cumprimentar todos os vereadores. Cumprimento todos aqui presentes na sessão, nessa sessão, a imprensa que cobre presencialmente, mas quero aqui fazer um cumprimento especial à diretoria legislativa e à diretoria de comunicações. Ao povo anapolino, mais uma vez o nosso abraço, e estamos aqui para poder se fazer justiça diante das mazelas e das maldades proferidas por pessoas que não têm conhecimento das causas e nem daquilo que acontece verdadeiramente na cidade. Dizer aqui, vereadora Andréa, sobre o assunto trazido nessa tribuna, acerca do fechamento do restaurante Cidadão, dizer que me perdoem as pessoas que dizem o contrário acerca de que houve um espetáculo no fechamento da unidade. Eu até concordo que houve um espetáculo, sim, mas foi por parte daqueles que não têm conhecimento dos fatos, que foram lá fazer pão e circo para ganhar simpatia do contraditório. Sem conhecer, sem entender, sem viver, mas que vive a vida inteira agarrado nos galhos daquilo que acontece no dia a dia, para poder tentar se sobreviver e se promover. Então, se houve um espetáculo, não foi por parte da secretária e nem do prefeito Márcio Correia, e sim daqueles que foram lá para fazer um verdadeiro espetáculo, como dois palhaços. A interdição aconteceu por irregularidades. As irregularidades, elas tiveram alguns pontos que levaram a essa irregularidade, que forçaram, inclusive, uma visita pessoal do prefeito e da secretária naquele momento. E dentre elas, eu quero começar com a alimentos faturados e não entregues. Cerca de 82 marmitas entregues a menos daquilo que foi faturado. Utilização de produtos que não constavam no edital e nem no contrato. Entregando produtos de inferior qualidade para aquelas pessoas ali. Esses foram os verdadeiros motivos que levou o prefeito a fazer essa visita. Após isso, vieram outras anuências, vistoriados pela Vigilância Sanitária, como, por exemplo, alimentos vencidos, mau armazenamento dos alimentos,
local insalubre. Aproveitamento de alimentos de um dia anterior. Alimentos sem a etiqueta de identificação de validade. Ademais, quando se interdita qualquer estabelecimento, a palavra interdição significa o quê? Que não pode entrar. Está interditado. Não pode entrar. Por isso tem a palavra interdição. É inadmissível que a administração municipal e que nós, vereadores, possamos validar ou apoiar fornecimento de alimentos vencidos de baixa qualidade, pago pelo dinheiro público, que nós temos a obrigação de fiscalizar, e nós fazemos pão e circo em uma ação de fiscalização que foi feita pelo prefeito e pela secretária, que são os gestores do contrato, que estão legitimados pela lei, obrigados a exigir a qualidade daquilo que está sendo pago. Foi esse o papel da secretária e esse foi o papel do prefeito. Zelar pela saúde do povo, obrigar que o povo seja respeitado, em momento algum pode ser visto como um ato e considerado como uma palhaçada. A saúde do povo é uma palhaçada? Cuidar da saúde do povo é uma palhaçada? É essa a visão daquilo que foi dito aqui no plenário? É deste modo que nós defendemos o interesse da sociedade? Totalmente equivocada as palavras que foram aqui proferidas. Na minha opinião, o povo merece respeito. Embora sejam humildes, nós temos a obrigação, enquanto gestores, vereador Sueder, de cuidar, de zelar, de exigir e de penalizar quem não está cumprindo com aquilo que foi pré-determinado por um contrato. E existe um ditado popular que todos aqui conhecem, que é o seguinte: não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Todo mundo conhece esse ditado popular. E, obviamente, aquelas marmitas que foram entregues e estão sendo entregues agora e ontem, foram entregues em caráter emergencial para que as pessoas pudessem levar para casa. Não é para comer lá. Lá está interditado. Ah, não tinha colher no primeiro momento. Era para levar para casa. A colher foi um fator que foi enxergado por alguém que foi lá para não buscar a solução, mas para fazer festa, para querer tirar dividendos políticos. Foi para isso. Não é para ninguém comer com a mão, não. Era para levar para casa, como está sendo hoje, levar para casa, até que seja resolvido o impasse. E como que se resolve o impasse? Primeiro, que nós temos alguns advogados. A empresa está interditada, mas ela tem direito do contraditório, ela tem 3 dias para se manifestar. Após essa manifestação, a prefeitura aí sim pode fazer um emergencial e contratar nova empresa para poder assumir as responsabilidades daquilo que deveria estar sendo feito e não foi feito, que é servir um alimento digno, de qualidade, e que seja garantido a saúde das pessoas. Ao contrário das críticas aqui proferidas, eu penso que os vereadores têm que subir aqui e apresentar uma moção de aplauso para a secretária Jordana e para o prefeito Mascoeira, pela coragem e pela atitude de defender a saúde e defender o dinheiro público que está sendo gasto por aquilo que não está sendo entregue.
Parabéns, prefeito. Parabéns, secretária Jordana, por zelar do dinheiro público, por cuidar da saúde do povo, para não permitir que pessoas estejam burlando, usurpando, recebendo e não entregando. E aí nós vamos fazer um papel de bom divã, como é que é, vereador? Não sei essa palavra. Bom divã, né? Bom vivã, é isso, né? Obrigado. Bom vivã aqui, dizer que é não, não pode. Não, olha, se precisar tem que interditar, se precisar, para salvar o povo de uma infecção intestinal. Uma infecção intestinal. Eu estou falando de coisa séria. Ah, não, eu não sou candidato. Ah, eu nem sei se sou candidato a deputado estadual. Pura politicagem. Pura politicagem. É a mesma coisa de esconder o sol com a peneira. Eu penso que a oposição é extremamente importante. Acho que a oposição é salutar para a democracia, mas ela tem que fazer oposição não por oposição, mas para buscar as melhorias e defender os interesses da população. O prefeito, a secretária, e eu acredito que outros vereadores que aqui estão, que estão manifestando favorável, estão defendendo a cidade, o povo e, sobretudo, a saúde do povo arapunino. Devolvo a palavra.
A réplica.
Réplica ao vereador Rimejo. Perdão,
Suender. Avaliando as palavras, né, e toda a situação, havendo realmente, né, superfaturamento dos produtos e não entregue, isso é crime, né, e deveria sair preso. Então, feito pouco, deveria sair preso. E eu, como policial federal, nós já fizemos prisões de várias pessoas que superfaturavam produtos em erário público. Então, fez pouco, tinha que ser preso pessoas que superfaturam e não entregam. Então, nós deveríamos dar as mãos para prender bandidos que superfaturam produtos e não são entregues. O erário público tem que ser protegido. E essa obrigação de vereador proteger. Já é minha obrigação com o policial, mais ainda com o policial federal, que é o que a gente atua. Mais ainda com o vereador é proteger o erário público. Então, se tem indício de superfaturamento, se tem um superfaturamento dos produtos ali, tinha que sair preso essas pessoas, ainda mais quando trabalha com questões de saúde pública. Então, fica aqui a minha indignação com pessoas que realmente retiram o dinheiro do erário público, subfatura e ainda alguns protegem. Não, tem que sair preso quem faz esse tipo de ação. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Suender. Já convido o próximo orador, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Andréa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, populares aqui presentes. Primeiro, cumprimentar a presidente Andréa pelos 100 dias também à frente do Legislativo Municipal, conduzindo de forma muito séria e responsável e realmente orgulhando aí a todos nós na condução do Legislativo Municipal. Não diferente. Eu quero abordar aqui, principalmente, sobretudo aqui, né, de forma principal, os 100 dias do governo do prefeito Márcio Correia, pelo esforço, pela dedicação e pelo trabalho prestado. Mas antes, apenas ponderar, correu de forma correta aqui o vereador Jackson Charles, sobre a questão do restaurante popular. Com certeza o proprietário terá ali a oportunidade de fazer sua defesa e, logicamente, a prefeitura, o governo, a administração trabalha para preservar e cumprir o contrato que ali estava estabelecido, que infelizmente tem lá todos os itens que foram descumpridos e que serão objeto ali do devido processo legal. Mas, primeiro, resguardar a população que de boa fé, né, utilizava aquele local, então precisa, sobretudo, de garantir a população, aos usuários daquele local, uma alimentação de qualidade e respeitar o contrato. Sobre a ponte, apenas para falar para o vereador Domingos, ninguém é contra, aliás, nós cobramos a ponte ali, eu preciso a emendas 10 anos no orçamento para a ponte de interligação do Polo Centro ao Morumbi, como era um pleito ali do Valdete, toda a população. O problema hoje é cadê o dinheiro para concluir a ponte, João da Luz. porque infelizmente o dinheiro não está lá, conforme foi aprovado o financiamento, foi utilizado, mas não tem disponibilidade. Então fica aí esse questionamento. Mas a minha pauta hoje é, sem dúvida, destacar aqui, com todos os obstáculos, os desafios, os ajustes e o saneamento promovido pelo prefeito Márcio Corrêa nesses 100 dias, e destacar, sobretudo, as ações concretas aqui. Quero reforçar aqui as ações da saúde, que de imediato, logo no primeiro dia, nos primeiros dias, foi reaberto, né, aberto 24 horas, melhor dizendo, o Hospital Alfredo Abrão, um local que, infelizmente, estava subutilizado e com uma gestão ineficiente até bem pouco tempo. Aquilo lá, a abertura daquela unidade, era um clamor da população, sobretudo da região norte. Então, quero destacar que foram feitos aproximadamente 10 mil procedimentos naquela unidade, 7 mil até dia 10 de março. Ainda estou aqui coletando as últimas estatísticas. Ressaltar aqui a importância também da ampliação de equipes e do atendimento de forma mais ágil com a extensão de local ali na UPA pediátrica, ampliando a capacidade de atendimento. Destacar a mudança da gestão da UPA Laí Mafra, que em breve nós teremos resultados na qualidade de serviço e na forma de atendimento que já pode ser notada ali para os usuários da UPA da região norte, da região sul, a UPA Laí Mafra. Esses três pontos foram essenciais aí para dar uma modificada, sobretudo na qualidade do atendimento à saúde pública. Mas destacar também, como falou bem aqui o vereador Zé Fernando, o retorno das cirurgias cardíacas no Hospital Evangélico Goiano, que tanto foi questionado pela população, tantas famílias, tantos pacientes sofreram com a ausência desse serviço. Já retornou às cirurgias de alta complexidade, cateterismo, e vai ser ampliado à medida que nós teremos ajustes contratuais. Destacar também as cirurgias de cataratas realizadas em mais de 250 pacientes e já realizadas ali em Goiânia em parceria com o Serol. Também destacar aqui os editais de construção já de duas unidades básicas de saúde, um na Vila Esperança e também no Jardim das Américas, primeira etapa. Então, várias ações junto à saúde pública. Ajustes contratuais da maternidade da Santa Casa para garantir a continuidade do serviço. Destacar também, na área da educação, a entrega de 38 mil kits escolares que foram realizados já no início do ano letivo. A contratação de 350 cuidadores para garantir aí a prestação de serviço e os horários integrais nas unidades de ensino do CMEI. A convocação de mais de 30 professores do cadastro de reserva. O encaminhamento para as unidades escolares, praticamente na integralidade dos seus alunos, do PFAE, Programa de Financiamento e Administração Escolar, que foram repassados. Também trabalha-se na preparação de editais para reforma de unidades e construção de novas unidades. E, sobretudo, preparando ali também, foram feitos ajustes para garantir a todos os alunos melhor qualidade na merenda escolar e em breve teremos novidades para essa área também. Na infraestrutura, destacar aqui o contingenciamento e eliminação de locação de máquinas e a conquista de doação de máquinas pelo senador Wilder Moraes, através de emendas na ordem de 8 milhões e meio, da mesma forma do vereador Vanderlan Cardoso, que destinou 13 milhões, melhor dizendo, sendo que grande parte também de maquinários. Agora teremos máquinas próprias, eliminamos locações. E foram feitos vários projetos na busca de recursos para macrodrenagem urbana, vários destes já encaminhados aí para viabilizar recursos e esperamos, em breve, disponíveis para poder viabilizar as obras aqui, sobretudo, da drenagem urbana da cidade. Esses projetos já foram apresentados, muitos desses serão já manifestados, aprovados, e em breve nós teremos aí condições de trabalhar na eliminação dos pontos de inundações e certamente no avançar do programa de drenagem urbana da cidade. Quero destacar também na segurança pública a renovação do contrato com a Polícia Militar do Estado de Goiás, mantendo aí o grupo tático e as ações integradas entre esse grupo tático da Polícia Militar, né, através do banco de horas, mas, sobretudo, também ações integradas com a Posturas e com a CMTT, que refletem diariamente na prevenção e na diminuição da criminalidade e garantia da ordem pública e do bem-estar da população. Destacar também as operações de zeladoria, Operação Cidade Limpa, que de forma abrangente realizou mutirões por todas as regiões da cidade, destacando aí o reflexo, sobretudo, do combate à dengue e à limpeza da cidade, a roçagem realizada em todos os setores e, sem dúvida nenhuma, a melhoria significativa aí da zeladoria. Quero reforçar que o prefeito não se omitiu a exigir da SANIAG o cumprimento do contrato de gestão compartilhada e a melhoria na qualidade de serviço. Enfrentou aquele problema, né, de perto aí, que esteve de perto exigindo da SANIAG providências ao ter aí a constatação de fornecimento irregular de água, no mês de janeiro. Esteve presente também e buscando recursos subsídios para alimentar o transporte público municipal. E nós temos expectativa que em breve teremos recursos subsidiados para que nós possamos ter um transporte público de maior qualidade e, sem dúvida, diminuir o preço da tarifa. Destacar aqui no campo social e habitacional o anúncio já do programa de construção, que é o Construindo Sonhos, de 6 mil, João da Luz, 6.500 moradias que serão construídas para entrega na Nia Júnior, das unidades habitacionais, não apenas um lote e a situação que ficou esse embrolho para 700 famílias, mas a unidade habitacional, seja ela através de subsídio e certamente facilitando a moradia própria e o sonho para milhares de pessoas que aguardam aí a possibilidade de ter sua moradia própria. Foi encaminhado essa casa projetos importantes, como, por exemplo, o alvará autodeclaratório, que vai aquecer, sem dúvida, a construção civil, sobretudo para as edificações de até 210 metros. E também a implantação da Lei da Liberdade Econômica, facilitando aí a abertura de empreendimentos e certamente vai influenciar diretamente no comércio, na prestação de serviços e, sem dúvida, no desenvolvimento econômico da cidade. Quero destacar, com toda a dificuldade financeira e, infelizmente, herdada, foi garantida aos professores a reposição dos 6,27% no valor da data base do magistério e 4,83 para todos os servidores da administração e saúde. Obviamente, permanece aberto o diálogo e nós queremos, com certeza, com as condições viabilizadas, ampliar o diálogo com o servidor e atender as demandas reprimidas de diversas categorias ainda pendentes e, certamente, esse é um compromisso da administração do prefeito Márcio. No esporte, quero destacar aqui o retorno do circuito Anapolino de corrida de rua, a realização do festival de karatê e atletismo. Mais um minuto, por favor, senhora presidente, para concluir. E os projetos de ruas de lazer. E bem destacar, como ontem aconteceu aqui, a quitação de todos os recursos pendentes, pagamentos pendentes para o programa Bolsa Atleta e a ampliação do programa, conforme foi feito ali o anúncio ontem no hall da administração municipal. Na área da cultura, nós tivemos aqui a criação da Quarta Cultural e apresentações diversas, como a Orquestra Jovens, Coro Sinfônico, Banda Lira de Prata, o que destaca aí o incremento na cultura municipal. E reforçando aqui, nós teremos aqui em breve a aprovação, a apreciação dos parques da reforma administrativa proposta, que deverá ampliar ainda mais, Divino, o protagonismo do esporte na cidade, com o retorno da Secretaria de Esportes, o retorno da Secretaria de Cultura e também a Secretaria de Administração Municipal. Então, quero destacar, além de todas as ações concretas, do saneamento proposto, sem dúvida, o contingenciamento de despesas que necessário se fez para poder viabilizar as ações, mas, sobretudo, o resgate da esperança de uma nova realidade de gestão pública, que prioriza a aplicação dos recursos públicos, o zelo com o dinheiro e, sobretudo, as demandas essenciais da população, Carlinhos, que é saúde pública, educação, zeladoria. Poder atender o que, de fato, a população espera, as prioridades do dia a dia. São muitos desafios, obstáculos, dificuldades, mas de forma corajosa e com determinação, temos presenciado um prefeito estar presente diariamente nas demandas da população e buscando atender aquilo que é mais essencial, que é o clamor do cidadão. E espero que os saneamentos e os ajustes financeiros possam ser promovidos no mais breve possível. Lembrando aqui que passou-se a pagar 18 milhões de reais dos empréstimos realizados a partir de janeiro. Isso sim tem sido também um grande dificultador para a implantação do plano de governo. Mas tenho certeza que nós teremos sucesso e os avanços virão com os ajustes e a viabilidade de se implantar o plano de governo do prefeito Márcio Correia. Quero aqui apenas concluir, destacar que com todas as dificuldades, inclusive com o infortúnio que passou por questão de saúde, conseguiu aí uma série de ações positivas e muito mais virá. Esses são os primeiros 100 dias, mas temos certeza que temos 4 anos de muito avanço e garantia aí de melhorias para o cidadão, Napolino e para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Érico, presidente.
Pois não.
Só parabenizar o vereador Jean aí pela fala dele e dizer que a gente que é da esportiva, os esportistas da cidade estarão ansiosos pela volta da Secretaria Municipal de Esporte. Acreditamos que será um marco na nossa cidade, aonde os atletas de rendimento, de iniciações esportivas e agremiações terão a possibilidade ali de ter um apoio melhor, né? Porque nos últimos 8 anos aí, essas entidades, esses atletas de alto rendimento que representam a nossa cidade, não teve. E eu quero aqui parabenizar o prefeito Márcio Corrêa por essa atitude, que é uma promessa de campanha, e em breve os esportistas da cidade terão notícias boas. Devolvo a palavra.
Uma réplica.
Pois não.
Engraçado, o vereador líder do governo subiu ali, falou, mas... O que o prefeito fez nesses 100 dias? Não teve nada. Não fez uma licitação para fazer uma obra, não abriu um hospital que já estava pronto, fechou um hospital que estava pronto. Aí o outro, que é do mesmo partido deles, que tinha que prender, não sei o quê. Vai lá e prende então, vereador. Você não tem o poder de polícia? Vai lá e prende. Parece que a ficha dele não caiu. Você é vereador, você não é Polícia Federal aqui não. Você não tem poder de ir lá e prender ninguém não. Você tem poder de fiscalizar. Aí tem. Inclusive os dois vereadores que foram fiscalizar, pediu porque Vossa Excelência poderia ir, mas só estava em sessão, não quis ir. Então, conversinha fiada, podia parar de usar o nome da Polícia Federal aqui. É até vexatório, ué. A forma que o senhor coloca aí, ué. Quem prender? Vai lá e prende então, ué. Se eu não tenho poder, vai lá e prende. A partir de segunda-feira a gente vai repercutir esses 100 dias sem nada aqui na cidade de Anápolis.
Encerro o grande expediente e abrindo a ordem do dia, peço para o primeiro secretário fazer a verificação de
fora. Vereador Policial Federal Suender, vereador Carlinho da Feira, vereador Domingo de Paulo, né? Vereador Divino Antônio de Santa Cruz. Vereador Alex Martins, vereadora Thaís Souza, vereador Capitanizete, vereador Domingos já te falava, vereador Ribe Júlio, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, vereadora Cleide Hilário, vereador Marcos Carvalho, vereador Jackson Charles, vereador Ananias Júnior, vereador Jean Carlos, vereador vice-presidente doutor José Fernandes. Fora o suficiente.
Sem projetos, já passo para a leitura.
Vereador, ainda tem presidente, Frederico Godoy.
Sem mais, já passo para a leitura das matérias, para a discussão e votação das moções, indicações e requerimentos.
Pela ordem.
Não tendo mais inscritos aqui, eu do pela que falar, ordem. Vamos começar pela ordem. Quem é o primeiro inscrito aqui?
Pela ordem.
Na sequência,
o
Ederson.
Obrigado, presidente. Exercício, doutor Zé Fernandes. Eu quero aqui reafirmar a fala do líder, vereador Jean Carlos, na tribuna. Prefeito Márcio Correia, nesses 100 dias, tem sim apresentado soluções para a cidade, propostas para a cidade, tem tido ações para a cidade de Anápolis nesses 100 dias, inclusive tem tocado em pontos nevrálgicos da cidade, pontos complexos de polêmicas que não haviam sido tocados ainda em gestões anteriores.
revitalização do centro da cidade é um ponto onde ele está dando sequência nas ações, primeiramente, fazendo agora o chamamento, tendo conversas abertas com os ambulantes. São pontos que muitos não querem tocar, mas é necessário. Até porque quem não é ambulante fica incomodado com a situação desordenada que o comércio ambulante ocupa no centro da cidade. Eu estive na reunião com o comércio ambulante e esse diálogo está aberto, não vai ser feita nenhuma atitude intempestiva, mas é uma ação necessária. Outra ação necessária, o alvará declaratório, que atende as construções de até 210 metros quadrados. Nesse primeiro momento, que a pessoa vai ter um alvará já em, no máximo, 5 dias para iniciar a sua obra, para iniciar a sua construção, é outro ponto interessante. O doutor José Fernando citou aqui o retorno das cirurgias cardíacas. O doutor Walter Vosgrau, ele operou meu pai em 2016. Em 2016, meu pai teve a vida salva por uma cirurgia cardíaca, onde ele colocou 6 pontes de safena no coração, nas veias, né? Então, agora retornando essas cirurgias cardíacas, é um grande avanço também, ainda que tenha essa situação levantada pelo João da Luz, mas nós não podemos desmerecer aquilo que está sendo feito. A desburocratização com relação à abertura de novas empresas aqui no município de Anápolis é outro ponto importante. Uma área que eu atuei por 4 anos e que não tínhamos conseguido avançar com relação ao valor da... Não é uma taxa de roçagem. As pessoas estão confundindo. As pessoas não leem a lei e falam bobagem nos meios de comunicação às vezes. Não é taxa de roçagem, está escrito na lei. Não tem valor de taxa de roçagem. É um valor indenizatório pelo serviço cobrado, que é um valor agora que realmente incomoda ao proprietário do lote particular, além da multa, para que ele possa roçar o seu lote, cuidar do seu lote particular. A prefeitura não tem interesse de ter lucro, a prefeitura não tem interesse de arrecadar com limpeza de lote particular. O interesse da prefeitura é fazer as áreas públicas, não só interesse, quanto a responsabilidade da prefeitura é fazer as áreas públicas. Ah, por que ela limpa o lote particular? Por causa do interesse público, da saúde pública. E isso onera a todos, traz oneração a todo contribuinte do município de Anápolis. Então, o tempo é pouco, mas são algumas situações que nós levantamos aqui já nesses 100 dias, que são situações históricas, pontos de polêmica que tem sido tocado e que o prefeito Márcio Correia não teve medo de tocar. Obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Ainda na sequência, pela ordem, vereador Renê já estava inscrito.
Obrigado, presidente em exercício, doutor José Fernandes. Ainda em tempo, cumprimentar os nobres colegas, toda a comunidade que acompanha essa sessão, a imprensa. Dizer, vereador Ederson, que graças à nossa intervenção, inclusive à sua participação, da vereadora Cleide, do vereador Fred Cacheta, nós conseguimos promover o diálogo em relação aos ambulantes. Porque as ações estavam sendo tomadas sem diálogo. Mas o meu pedido pela ordem aqui é para poder falar a respeito de uma reunião que nós fizemos ontem, presidente, com quase 100 pessoas beneficiárias do programa Meu Lote, Minha História, aqui na Câmara. Uma reunião informal, eu convidei os colegas que pudessem estar presentes para a gente poder escutar essas famílias, escutar essas pessoas. Eu acho que o papel do Poder Legislativo é muito esse, de promover o diálogo, de ouvir as opiniões e a angústia. E é impressionante como essas pessoas estão à margem, alheias de tudo. Estão perdidas, professor Alex, porque tem até junho para construir, tem esse prazo dentro desse programa. O que foi prometido pela gestão do prefeito Roberto, o valor de 10 mil para que essas pessoas pudessem construir, não foi repassado. Muitas estão ainda em área irregular, em lotes inapropriados, inadequados, e elas estão sem nenhuma resposta, vereador Jean, líder do governo, por parte da prefeitura em relação a esse programa. E o debate que está sendo levantado aqui, eu já conversei isso com os colegas, o vereador João da Luz, o vereador Ederson, é para que a gente possa, através do programa prometido pelo prefeito Márcio Correia, Construindo Sonhos, contemplar essas famílias, para que possam atendê-las como primeiras da fila nesse programa, para que elas possam fazer a opção de adesão e aí sim ter um programa habitacional de fato que garanta a elas o direito digno à moradia. Como eu disse, Lá atrás nós fomos uma crítica, fomos críticos, fizemos crítica a esse programa, acionamos o Ministério Público por essas razões, por esses motivos que nós estamos passando hoje. As pessoas não têm condição de construir, você dá um lote para quem mal está dando conta de pagar o aluguel, muitos em áreas irregulares, à época, né, áreas verdes de preservação ambiental, e com a venda, o leilão de áreas públicas, com o argumento de que o dinheiro do leilão seria para ser revertido em benefício dessas famílias, e não é isso que está acontecendo. Mas, para finalizar, eu estive hoje também, pela manhã, na Assembleia dos Agentes Comunitários de Endemia e de Saúde, lá no Centro Administrativo. E eles estão pedindo, doutor Zé Fernandes, pelo menos o diálogo, pelo menos que a secretária Eliane e o secretário Alex possam recebê-los, vereador Jean, para dar continuidade às negociações. Obrigado, devolvo a palavra.
Correto, presidente.
Pois não,
vereador. Obrigado. Então, só o vereador Rimê, ele tem citado reiteradamente que ele tomou iniciativa, que não havia diálogo do executivo. Ao contrário, sempre houve esse diálogo. Sempre houve o diálogo, sempre houve a resposta do executivo com relação à requalificação do centro da cidade, com relação à questão dos ambulantes. E nós convidamos o secretário, que de muito boa vontade se colocou à disposição, trouxe a sua equipe para uma reunião da Comissão de Urbanismo, qual o vereador Rimê participou e todos os demais vereadores, inclusive a comissão, todos esteve presente para tratar do assunto da requalificação do centro. Então, não é verdade que nós é que provocamos, sempre houve esse diálogo. E com relação ao contemplado dos lotes, se você for na Secretaria de Habitação, lá no CEITEC, você vai saber que todas as pessoas que chegam lá e procuram para saber a situação, elas têm a resposta lá, porque existe uma pessoa responsável por dar orientação a essas pessoas que foram contempladas com os lotes. Evidentemente que o programa Construindo Sonhos é um programa completo. É um programa onde as pessoas recebem a sua casa, e esse é o sonho das pessoas que ainda não têm moradia. Devolvo a palavra, presidente.
Uma réplica.
Pois não, vereador.
Pela ordem, vereador.
Eu quero só, a princípio, parabenizar o vereador Rimê pela iniciativa, né, de abrir esse diálogo com os contemplados do meu lote, minha história. Mas deixar claro o seguinte, eles não estão sem pai e sem mãe. Nós sempre fizemos as ponderações aqui, eu sou um defensor de programas habitacionais, fui a favor desse programa Meu Lote, Minha História, que eu considero que, por exemplo, se a pessoa adquire o lote, é meio caminho andado. Qual que era o segundo passo? Ajudá-los na construção. Então, eu acho que o pessoal do Meu Lote, Minha História, não precisa perder a esperança, esse é o nosso entendimento. Nós, de forma republicana, nós vamos buscar abrir conversação com o prefeito Márcio Correia, com o governador do estado de Goiás, e com certeza buscar o quê? Uma parceria para que eles realizem o sonho por completo, que é a construção dessas casas. Então, eu tenho certeza que, de forma republicana, nós podemos alcançar o objetivo deles realizar o sonho da casa própria, né? E já usando, terminando a fala, presidente, eu queria pedir
que tenha,
pela falar, ordem.
Pela ordem, você vai falar depois, tem gente na frente.
Tá ok.
Eu quero cumprimentar o vereador Rimê juntos também. Nós dois sabemos, a cidade sabemos que esse programa foi usado de forma politiqueira também. Ali, eu pontuei que tinha áreas, sim, com demandas judiciais, áreas irregulares, e que estava condicionado esse repasse de 10 mil, que não resolveria a venda de áreas como o cartódromo, a rodoviária, e isso não se concretizou, o leilão foi um fracasso e não teve. Então, foi uma sequência de atos atabalhoados, vamos dizer assim, e com interesses secundários, que hoje a gente está aí com as consequências. Mas que essas pessoas não ficarão desassistidas.
Próximo... Réplica, presidente. Vossa Excelência me citou. Obrigado pela citação. Mas só para responder o vereador Pastor Wederson. Parece que ele não escutou o que foi falado lá na reunião com o Ministério Público. A gente escutou e testemunhou da boca dos ambulantes que estavam lá que não estava havendo diálogo. E foi a partir de uma intervenção da Câmara Municipal
que o prefeito recuou e promoveu o diálogo. Eles falaram, pastor Ederson, na presença do promotor de justiça e do senhor que estava lá, que o prazo para eles saírem do centro era até o dia 30 de março. Então, o diálogo só começou a partir de nós, vereadores, levantarmos esse debate aqui na Câmara. Isso precisa ficar esclarecido. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Próximo inscrito, vereador Divino, e na sequência, vereador Jean.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. É, a gente, como vereador, né, a função nossa principal é fiscalizar. E eu quero aqui parabenizar os dois vereadores que foram lá no restaurante, né, fazer a fiscalização. Nós fomos pagos para isso, né? Temos que parabenizar realmente um trabalho exemplar, né? Que a gente possa, de repente, até copiar essas atitudes deles. Porém, é importante ressaltar que algumas narrativas, quando utilizaram a tribuna ali, ficaram meio incorretas. O cidadão que está nos assistindo, que está lá, que viu o vídeo depois da sessão, ele entende de que forma? Fecharam-se o restaurante. E não sabe quais foram os motivos que aconteceu aquilo lá. Eu fiz uma conta pequena aqui, né? São 82 refeições por semana, por dia. Dá 410 por semana, dá 1.640 refeições por mês, né? O valor a ser pago, de acordo aqui com a informação que a gente teve da nossa assessoria, não, dá 82 por dia, dá 410 por semana e dá 1.640 por mês. E o valor repassado pela minha assessoria aqui é de R$16,90. E o cidadão paga R$ 2,00. R$14,90 é do município. Se a gente levar aqui por dia, a R$14,90 por dia, dá R$1.221,80. Por semana, R$6.109. Por mês, R$24.436. E por ano, R$2.993,232. Será que isso aqui não é motivo para poder interditar? Com toda sinceridade, nós estamos enriquecendo as empresas e quando aparece alguém que quer cuidar do bem público, do dinheiro público, é questionado numa tribuna de uma maneira incoerente. Infelizmente, a gente tem que passar por esse tipo de situação aqui dentro. Está certo o prefeito Márcio Correia, está certo a secretária Jordana, a iniciativa deles foi válida, e sem se falar da possibilidade da pessoa se alimentar com alimento vencido ali e causar um dano à sua saúde. Então, ou seja, parabéns, prefeito Márcio Correia, parabéns, secretária Jordana, pode contar com a gente,
São Jorge,
porque tem que dar valor, sim, ao dinheiro público municipal. Devo a palavra dele.
Vereador Jean, alguém pediu aí, eu não ouvi.
Eu, pela ordem.
Eu já te falei que você tem que ter, está tudo certo. É o
próximo. Obrigado, presidente. Apenas reforçar aqui que eu discorri de vários fatos ali, vários pontos, ações realizadas nos 100 primeiros dias, e acabei, pelo encurtado tempo aí, não ressaltando aqui o trabalho que a Divisão de Iluminação Pública tem feito. Ressaltar aqui, cumprimentar o Aurélio, o Anderson, pela expansão das lâmpadas de LED no município. Foram vários bairros já contemplados e hoje estarão, Alex, no Calistolândia e no Jamil Miguel, mas relembrando aqui que foram feitos já dezenas de bairros, ampliando o sistema de iluminação de LED e garantindo mais bem-estar à população, além das substituições em locais que já existiam e também repondo aí, estendendo aí em locais que não possuía iluminação. Mas também ressaltar aqui o trabalho que já se iniciou da manutenção das estradas vicinais. Também outro ponto positivo aí, estradas essas que estavam detonadas, deterioradas há meses e que já estão sendo recuperadas. Próxima semana, certamente, estarão ali na região de Sousânia. Também destacar aqui, falar há pouco aqui dos agentes, eu bem lembrado, o trabalho realizado pelos agentes de endemias, agentes do Comitê de Saúde, em relação sobretudo a contenção dos índices da dengue. São, né, bastante positivos aí, uma redução drástica comparada com o ano passado das ocorrências, e sem dúvida isso se deve às ações promovidas pelo setor de endemias, pelo gerenciamento de endemias e também pelas ações de zeladoria e os mutirões realizados. E dizer também aos colegas que não está fora do radar e da preocupação do município o programa realizado que deixou aí as famílias numa situação difícil, porque não conseguem construir nos lotes que foram contemplados, mas como bem disse o João da Luz aqui, serão feitas gestões junto ao governo do estado para que nós possamos buscar subsídios junto à GEAB, assim como já tivemos a tentativa anteriormente, mas por falta do convênio do município, agora sim nós poderemos ter a adesão e mais do que isso, o compromisso do município para que, no programa do prefeito Márcio Correia, Construindo Sonhos, quem sabe nós criarmos a possibilidade da opção para que esses contemplados possam vir a ser definitivamente beneficiados com sua moradia. Então, são muitas ações, destacando aqui ainda no Pela Ordem, mais essas importantes ações realizadas nos 100 dias do governo do prefeito Márcio Correia. Devo a palavra.
Na sequência, vereador Sonho.
Primeiramente, eu quero destacar a presença aqui na Câmara, agora há pouco estava em plenário, do jornalista competente, renomado, Eube Carvalho, da TV Record News. Seja bem-vindo, Eube, e Deus te abençoe, jornalista que é meu conterrâneo lá de Ipameri. Então, fica aqui essa felicitação de revê-lo. A outra situação que eu ia falar justamente da pouca inteligência da pessoa entender que eu tenho ainda todas as prerrogativas policiais. Né? Eu sou policial nesse, sou policial federal, tenho carteira de policial, tenho a arma como policial, tenho as prerrogativas policiais, não deixei de ser policial federal, estando como vereador. E a ideia, sim, para quem faz uso, mau uso do dinheiro público, é cadeia mesmo. Tudo bem, ele pode defender as pessoas que superfaturam. Essa é a diferença. Ele defende o bandido que superfatura. Eu defendo uma investigação policial para prender esse tipo de bandido. Então é isso que é a nossa diferença. Se o tivesse, sim, Márcio, tivesse convidado para fazer um trabalho em cima desse pessoal, com certeza tinha levado algumas sugestões para prender, sim, bandido dessa natureza. Bandido que superfatura tem que ser preso. E quem apoia também? E quem apoia? Também político que apoia bandido que superfatura. E que superfatura também. Então, são pessoas, a bandidagem, ela está no meio de todos. Inclusive dentro do meio da política. E essas pessoas que defendem superfaturadores, pessoas que pegam o dinheiro do erário público, tem que ser preso assim. E se eu estivesse dentro de uma operação nesse sentido aí, estivesse conversando para a gente buscar alguns documentos que, por essência, daria para fazer prisão em flagrante, estaria, assim, prendendo lá dentro do mesmo ambiente que faz o flagrante, que seria naquela ação ali intimidatória que colocou essas pessoas no lugar. Então, falo com carteirinha, falo de carteira da Polícia Federal, falo, sim, dos meus colegas com a Polícia Federal. Usar a minha casa é tudo que eu preciso. Amo e gosto, uso, sim, para defender os policiais, defender a segurança pública, defender os policiais federais, e sou policial federal na essência. Sou policial federal em prerrogativa, não deixo de ser policial federal. E policial federal da ativa, nem inativa eu não estou, sou policial federal da ativa, e eu acredito que tem que fazer trabalho, sim, previamente pela investigativo para poder prender superfaturadores e prender também políticos que apoiam superfaturadores.
Na sequência, o vereador Domingos.
Na realidade, o vereador, ele, além de tudo, é covarde, não tem falar de citar o meu nome. Na realidade, é o contrário que o senhor falou, eu falei para o senhor ir lá e prender. Eu falei para o senhor ir lá e prender. A única coisa que o senhor faz com o policial federal aqui nessa casa é receber o salário da Polícia Federal, porque você não recebe o salário da Câmara. Agora, o salário lá da onde o senhor não trabalha, o senhor recebe. Que deve ser mais alto que o da Câmara um pouquinho. Aqui, vereador, aqui ninguém defende empresário nem nada, não. Aliás, no passado, quem defendia empresário aqui é o senhor. É o senhor. Eu sou a favor de ir lá e prender, inclusive. O senhor poderia fazer uma fiscalização, o senhor sabe por quê? Porque o vereador fez uma denúncia e está lá nesse momento que está faltando Momitex. Que a Momitex não deu. Vai junto! Chega lá, o senhor usa o seu poder de polícia e prende. Principalmente aquele que está faltando no Momtex lá. Da minha parte aqui, esse discursinho do senhor aí não me atinge, negócio de polícia nem nada. Sabe por quê? Eu faço as coisas com transparência, eu uso a tribuna, eu falo, eu cito o nome, falo sem tudo. Aqui não tem isso não, vereador. Esse o senhor sabe, né? O senhor aqui, o senhor é... O tom do senhor é baixinho. Devolvo a palavra.
Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Só um minutinho, senhor. Presidente, eu conheço o pessoal que fornecia comida para aquele restaurante lá. São pessoas de bom índio, viu, Alex? As pessoas que forneciam comida lá, né? Mas eles estão errados. Sabe por que estão errados, Jaco? Que estão atrasados, estão sem receber. Eles deveriam ter parado de fornecer comida. Eles não receberam o mês de dezembro, não. Estão errados, deveriam parar. Por isso que aconteceu isso. Eles deveriam ter parado de servir comida, porque não tinha acontecido isso. E eu falei para ele, você deveria parar de servir comida, porque isso não tinha acontecido isso. Eu conheço as pessoas lá. São pessoas de boa índole. O Edson também conhece, lá da sua igreja. Então, a gente falar que os caras são bandidos, gente. Pelo amor de Deus, vamos preservar aqui, gente. Teve uma série de acontecimentos lá, então a gente tem que ter o bom senso de saber o que está acontecendo, antes de ficar falando, aquela pessoa é bandida, eu vou lá prender, eu vou lá não sei o que, gente. Vamos averiguar a história primeiro, vamos ver um lado da história, tem um lado de cá, tem um lado de lá, né? São empresários que geram emprego na cidade de Anápolis, pagam imposto, então vamos ter cuidado, um zelo na palavra, não estou aqui, não sou, tenho procuração dele para falar isso não, mas vamos ter cuidado, vamos ter zelo, são pais de famílias, né? Pessoas que têm filho na escola, né? Então a gente tem que ter cuidado com o fato. Eu vou falar, presidente.
Sem mais escrito, encerro esse momento pela ordem e já começo as comunicações.
Comunicando.
Pois não, pode.
Obrigado,
vereador
presidente.
Vereador Divino.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, eu gostaria aqui só de fazer um convite a todos os pares, a todos presentes aqui. Amanhã, às 19 horas, nós estaremos aqui entregando uma moção de aplausos a um dos campeões do estado de Goiás na categoria sub-13. Um feito histórico que somente a Anatex e Manchester conseguiram nas categorias de base da cidade de Anápolis. E amanhã a gente vai ter o privilégio de estar recebendo todos os atletas, juntamente com seus pais aqui, para que a gente possa estar entregando essa moção de aplauso e parabenizá-los mais uma vez, porque o que eles fizeram dentro da competição no ano passado na Copa Goiás foi um feito histórico. E eu gostaria de ampliar o convite aqui, convidar todos os pais para poder estar presente nesse momento de grande feito. Devolvo a palavra, presidente.
Eu abri o período das comunicações, mas fazendo saneamento, nós precisamos ler essas matérias aqui, das moções, de indicações e requerimentos.
A lista de requerimentos, nós temos o vereador Alex Martins, números 1899 a 1901, vereador André Rezende não está presente. Vereador Divino do Corinthians, requerimentos 1906 e 1908. Vereador Domingos de Paulo, requerimento 1891. Vereador Dr. José Fernandes, requerimento 1886 a 1890. Vereador Frederico Godoy, 1882 a 1884. Jackson Charles, 1892. Leitão do Sindicato, 1844 a 1894. E vereador Rimei Júlio, 1445 a 1893. Também temos a lista de moções para leitura e votação. Uma moção, número 43, da vereadora Cleide Hilário. Requer o encaminhamento de moção de aplausos em razão da comemoração do aniversário da Base Aérea de Anápolis e do primeiro grupo de defesa aérea, primeiro GDA, em sessão solene a ser realizada na Câmara Municipal de Anápolis. E sem mais para o momento, eu vou com a palavra, senhor
Matérias
presidente.
Matérias em discussão. Votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Seguindo agora o período das comunicações, capitã Lisete.
Bom dia a todos. Eu quero utilizar esse espaço hoje para solidarizar com as famílias enlutadas do acidente que aconteceu do ônibus, né, da Real Express, saindo aqui de Anápolis para Ribeirão Preto. Até agora contabilizou-se 10 pessoas que foram vítimas fatais no local. Uma que foi conduzida para o hospital e morreu ao chegar no hospital. E eu sou usuária do transporte coletivo, né, de Goiânia para Anápolis, sou usuária do transporte interestadual, já fiz já utilizei por mais de 20 anos esse tipo de transporte e a gente sabe que um acidente como esse realmente marca muito a vida das pessoas, dos moradores da nossa cidade, e eu quero nesse momento solidarizar com as pessoas enlutadas. Quero também aproveitar o ensejo e convidar os nobres pares e toda a plateia que está aqui presente para participar conosco amanhã de uma audiência pública, onde nós iremos tratar de políticas públicas para usuários de drogas, moradores em situação de rua, o impacto na segurança pública e propostas para o tratamento e para a reinserção na sociedade e no mercado de trabalho. Então, nós estaremos realizando essa audiência pública amanhã e fica aqui o convite, será às 8 horas da manhã. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Comunicar, presidente.
Pois não.
Eu quero convidar os nobres colegas e informar para um evento que nós vamos ter hoje aqui na cidade de Anápolis, que é uma sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, promovida aí de autoria do nosso deputado estadual, ex-prefeito Antônio Gomide, ele que já destinou mais de 7 milhões de reais no último período para a Universidade Estadual. Então, nós vamos ter essa sessão solene hoje à noite, às 19 horas, lá no auditório da UEG Nelson de Abreu Júnior, aqui no Jundiaí, no campus do Jundiaí. E é um momento importante da gente poder valorizar e reconhecer a importância da Universidade Estadual de Goiás para o ensino, para a educação pública, para o Estado e para a cidade. Em Anápolis, nós temos a sede da reitoria, nós temos dois campus da Universidade Estadual de Goiás. Hoje, a Universidade, junto com a CELGPA, inaugurou a usina fotovoltaica, também é um ganho importante para a cidade de Anápolis. Então, eu quero deixar aqui o convite aos nobres colegas para que a gente possa estar lá conjuntamente, fortalecendo aí esse evento da Assembleia Legislativa, homenageando essa instituição, homenageando os servidores, professores e os estudantes da Universidade Estadual de Goiás. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Na sequência, vereador Suene, na comunicação.
Eu quero, nessa comunicação aqui, só reconhecer, né, a iniciativa da audiência pública da vereadora Capitã Zete. É muito importante esse tema. Dizer que tem aqui um projeto, a gente já estava até conversando, um projeto que trata, né, desse tema aqui na Câmara Municipal. Esse projeto, eu estou até pedindo agilidade nas comissões, ela já passou pela CCJ, por mais duas comissões, ela está na Comissão de Educação. É importante que os membros da Comissão de Educação tenham essa visão da importância desse projeto, para que esse projeto possa evoluir, né? E ele trata desse tema, aborda esse tema, né, com muita particularidade. Tudo que isso que foi relacionado aí está dentro do tema desse projeto, né, projeto número 6, um dos primeiros projetos aqui da Câmara, né, 6/2025, mas ele está um pouco travado e a gente precisa desenvolver esse projeto, né. É importante que ele passe nas comissões aí, tramite. Como eu falei, ele já passou pela CCJ, ele está agora tramitando, já passou pela Indústria e Comércio, e ele agora está tramitando na Comissão de Educação. É necessário, inclusive, nessa audiência pública, abordar, né, essa situação aí, para que ele possa ganhar agilidade, né, para que ele possa se desenvolver e evoluir, para que a própria Prefeitura, o próprio Poder Executivo, possa trabalhar a questão dos moradores de rua aí, né, dentro da temática legal que o projeto aborda, que o projeto dá legalidade. A gente viu aí, há pouco tempo aí, o próprio prefeito fazendo algumas iniciativas louváveis, mas é importante que haja, né, a legalidade, né, o projeto evoluir, a lei ser sancionada, mas para isso a gente precisa que os nossos pares aqui tenham essa visão, né. E esse tema é muito abordado e muito importante. Então, enaltecer, engrandecer aí a iniciativa, né, e aproveitando para que pedir mais uma vez que os colegas das comissões tenham essa ousadia, podemos falar, de fazer o projeto andar, desenvolver
para que ele chegue em plenário aqui e a gente possa votar e construir uma política pública para os moradores de rua, né, gerando aí tanto o benefício para eles, como para a segurança pública, como para a população de forma já em geral, que fica ali intimidada com aquela situação toda que está acontecendo em Anápolis. Então é isso, parabenizar e solicitar, requerer para que esse projeto evolua de forma célere. Obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, o vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Queria apenas parabenizar a nossa querida Universidade Estadual de Goiás, UEG. Hoje nós tivemos representantes do vereador Ananias, do vereador Marcos Carvalho, nós também fizemos presente no momento sui generis, em que a universidade dá uma resposta significativa do uso das tecnologias, sobretudo das energias renováveis, com a inauguração da usina fotovoltaica dentro dos 27 alqueires que a universidade dispõe ali no território industrial, um momento importante. Inclusive, vai muito em atento a uma resposta significativa, a campanha da fraternidade, que fala do uso da ecologia, das tecnologias, por tratar de um tema tão importante. Então, estive lá representando a Comissão de Meio Ambiente dessa casa, levando o nome dos 23 vereadores, sobretudo da nossa presidente, falando da importância em que a Casa Legislativa também participa desse momento histórico e coloca à disposição de toda a comunidade, não só universitária, mas também da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Pois não.
Eu também não poderia deixar aqui de fazer as minhas referências positivas à Universidade Estadual de Goiás. Eu penso que toda a homenagem dada à Universidade de Goiás, ela ainda é pouco. Eu sou oriundo da Universidade, me formei na Universidade, né? Tive o prazer e a oportunidade de poder fazer um curso sequencial superior, já com a idade bastante acima da média dos estudantes. Tudo isso graças ao trabalho feito pela Universidade Estadual de Goiás. Eu evito, às vezes, falar mais da Universidade, porque eu posso ser visto como defensor de causa própria, uma vez que a minha esposa é servidora pública de carreira da Universidade, e aí às vezes a gente fala e imagina que a gente possa estar defendendo a Universidade por causa própria, não é? Eu tenho um amor e um carinho pela Universidade, advinda lá historicamente do meu líder político, Dr. Henrique Santillo, né? E para mim é o precursor, é o criador, é aquele que impulsionou realmente o fortalecimento da Universidade, e o Henrique é uma memória viva. Em todos os pontos, saúde, educação, cuidado com as pessoas, ele deixou um legado muito grande. E a Universidade Estadual de Goiás é um exemplo disso. Então, aqui os meus cumprimentos a todos, servidores, corpo docente, professores, administrativos, que estão lutando aí por uma bandeira, por uma causa, na luta pelo reconhecimento salarial, merecedor daquilo que eles estão buscando, e tem o nosso carinho e nosso respeito. Obrigado.
Declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para segunda-feira, dia 14, em horário regimental.
Agora, 12:01, a sessão foi concluída pelo presidente do exercício, o vice-presidente José Fernandes. Como ele disse, Marcos, na semana que vem nós teremos mais 3 sessões, fechando o período de sessões desse mês de abril.
Sempre com transmissão ao vivo pela Rádio Manchester e também TV Câmara, Oswaldo.
Abraço.
Um abraço, até lá.
E a você que ficou com a gente, um grande abraço, obrigado pela audiência e até lá.